If it's just your heart talking, I don't mind. If you wanna call me darling, that's just fine.
Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 163. E o nosso musicast de hoje é Pick Up the Change, de Wilco, banda de Chicago, que Fred Figueroa vai explicar o motivo pelo qual foi sugerida. Não foi por nenhum de nós aqui, né?
É, hoje nós estamos recebendo indicação, né?
Okay. Que é ótimo, né?
É que é bom também esse
ela também esse... só foi indicação boa, se for indicação ruim, não.
É, exatamente. Né? Então, assim, a pessoa que indicou...
Tem respaldo.
Né? Tem respaldo pra gente ter colocado as cegas aí. A gente tá ouvindo agora a música. Que é Ricardo Chacon, né? Um grande músico aqui. Quatro, né? É um grande músico do Recife. Já tem vários trabalhos. Ele é mais... Ficou mais marcado pela Nós Quatro, porque Nós Quatro tem um trabalho aí de muito tempo já, mas comanda várias outras atrações, comanda um tributo ao U2, que sempre foi dos mais memoráveis aí nos velhos tempos de Downtown e por aí vai. É, a turma trabalhou já muito aí ao som. E, mas hoje comanda um bailinho, tem um trabalho legal com karaokê no underground, faz um trabalho...
Alvi Rubro,
e assim, ouvinte do podcast... Alvi Rubro e participativo, gosta muito de debater futebol e...
Tem uma turma que anda com ele ali que...
Não, é...
Acalma, galera.
É, ele é dos que acalma aí, que a turma dele é...
É barulhenta.
É barulhenta. Então, assim, é legal.
A indicação foi boa. O Wilco, eu não conheço muito, assim, ela é um rock alternativo, country e tal. Eu conheço, é um rock cabeça, assim, né? E como eu sou casado com a cabeça... Aí eu conheço mais ou menos assim, mas é uma banda boa.
Tá vendo que a turma do Texas gosta desse negócio?
Não, e é bom justamente a descoberta, assim. Esse podcast, o Musicast e o Pod Indica, tem sido uma troca muito legal de experiências da gente pro público e também do público ao contrário, assim. Blackfish, eu recebi durante a semana toda depoimentos de gente que viu, tanto pelo Twitter quanto até pelo WhatsApp, gente falando, mandando mensagem.
Ninguém falou do Jardim Botânico ainda não, né?
Não, Jardim Botânico, né?
Descobri que é considerado um dos cinco melhores do Brasil.
Então é isso, e em breve aí, quem sabe, a gente não traz Chacon aqui com violãozinho ao estilo bem amigo, né?
E falou também, teve essa repercussão, o pessoal falou, inclusive, e aí já emendando, o Musicast, uma indicação minha, no análise da Série B foi Beatles, né?
Helter Skelter.
E aí, nosso companheiro, um amigo nosso português, que o Fred vai lembrar o nome da pessoa.
Carlos, lá, falta o sobrenome.
Foi lá no Village, e aí, já falando do Village, ele, porque tem a boate do Village, e aí, verdade, ele mandou uma foto da banda Supernova tocando
Beatles.
Que, ou seja, o Village, além de ser um baita hotel pra quem quiser...
É aquele negócio, né, João? Você vai... Com seus filhos, tal, sua esposa. Seus filhos passam o dia inteiro curtindo a melhor estrutura para criança daqui do certamente dali do litoral sul de Pernambuco, com toda certeza.
Carlos Souza Marques, português.
Seus filhos vão curtir o dia todo. Você vai tomando uma cervejinha na beira da piscina com sua esposa, tal, não sei o quê. Quando chegar de noite, janta, bota a criançada para dormir. E a
bota lá é honestíssima. E aí tava tocando Supernova, que também é uma banda honesta, tocando Beatles. Então, assim, é um programa, grande programa, quem for no Village, da manhã até a noite.
Não, sem dúvida. E é aquilo, né, que você... A gente sempre fala aqui, você vai pro Village, usa o desconto do podcast. Aí você pega o que você tá pagando pela diária, que vai incluir você e sua esposa, e seu filho. Você vai estar pagando aquele valor ali, vai estar para todo mundo. Você pega aquele valor ali, o que ele vai lhe dar ao longo de um dia ou ao longo de um fim de semana. Aí você pensa, se você ficar no Recife, o que vai gastar?
Para um almoço.
Gasolina, estacionamento, aí vai no almoço, deixa 150 conto, aí depois o menino já quer picolé... Lá vai gastar também. Lá o menino vai querer picolé também. Mas.
Vai no cinema.
Vai no cinema. Ingressos. Aí depois que o menino dormir, vai sair com a esposa. E não vai nem pra boate, porque casal aqui vai perdendo esse hábito. Lá você acaba tendo uma questão diferente. Se o cara quiser fazer um esporte, eu que jogo tênis, pô. Se eu quiser jogar um tênisinho num sábado, na quadra mais barata do Recife, é R$40 a hora. Se você for jogar nos lugares específicos de tênis, é 60, 80 reais a hora. No Village, tá na conta. Tá ali a quadra pra você jogar.
Se tiver ocupado, você se diverte jogando tênis de mesa.
Exatamente. Ele joga tênis de mesa, joga sinuca, joga futebol de...
Totó.
O pessoal da animação organiza sempre um voleizinho, um futebol de praia, uma barrinha na praia. Então, assim, pô. O custo-benefício...
É incomparável.
É incomparável. É
ali em Portugal.
Um astral extremamente positivo. O cara que tem seu clube, quer ver o jogo, tem PPV, tem... Às vezes vai ter no telão de 200 polegadas, às vezes, quando não tiver no telão, vai estar na TV do... Você vai ver o jogo do seu time, você não vai perder nada indo pra lá.
E a dica é a seguinte, se você ainda não tem em mente exatamente quando você quer aproveitar, pense, fale com a sua família e decida. Escolha um fim de semana até o fim do ano. Começa a planejar o fim de ano, né, Fred? Tá chegando já o fim de ano, né?
Exatamente. Por dezembro aí, eu aproveitava para já garantir de agora. Porque vai enchendo, né?
Vai enchendo,
as vagas vão sumindo. Então, pô, aproveita aí porque é bom demais e faz bem demais ir para lá.
villageportodegalinhas.com.br, Village com dois L's. Você entra na área de reserva. Coloca o CEP, Pernambuco, Alagoas ou Paraíba. E coloca o código promocional podcast45, podcast45, tudo junto. É 40% de desconto na hora. Não é sorteio, não é... É na hora. Não é para todo mundo. Então, vai lá, corre, aproveite, faça a sua reserva. Se você tiver algum problema na sua reserva, tem um e-mail, telefone vermelho. Fred? podcast45@villageportodegalinhas.com.
Eu ia responder, mas eu respondo lentamente. Queria tirar o Minutos... Do podcast e o hotel do Village. Essa é a forma matemática.
Ó, vamos começar o programa agora ou não? Vamos
pessoal, começar, mas... faz a escalada aí que eu acho que o programa vai ser bom.
Eu acho que o programa vai ser longo. Ó, hoje vai ter.
Tem assunto demais.
Hoje tem Sul-Americana, tem Tirateima falando da vergonha do esporte, um 7-1 que tá pra vir por aí. A gente já vai emendar com Tirateima. Vai ter debate sobre grafite,
sobre imprensa,
sobre CT, vai ter confusão.
Mas Rafael falou agora. Rafael vai chegar de novo. Olha só, hoje, tudo que o Celso falou que a gente vai fazer, a gente promete a você que hoje,
eu quero ver.
Tudo que você falou na escalada, a gente vai fazer.
Vou dizer, quantos minutos para a gente vai ter? Rapaz, a gente vai ter 1h37.
É, por aí. Mas a gente vai falar tudo que você prometeu.
Agora eu vou dizer uma coisa, vou pedir uma coisa. Vão pensando logo no Pod Indy, que a gente normalmente acaba esquecendo. Então vão pensando
aí. Vão pensando.
Vai ser contigo.
Eu tenho um bom.
Bom, e pra bola começar a rolar aqui no podcast 45 minutos, a gente vai puxar logo o Tirateima.
Rapaz, essa vinheta veio de longe hoje.
Ó, e o Tirateima de hoje foi definido pelo seguinte, o Sport ontem fez a sua primeira partida na Sul-Americana 2015, perdeu do Bahia por 1-0 e encaminhou mais uma desclassificação diante do rival regional, seu principal rival aqui na região, e pode transformar esse encontro, esse placar entre Bahia e Sport num 7-1 em eliminações do Bahia,
em confrontos
de mata-mata, né? E aí a pergunta do Tirateima de hoje é a seguinte: qual é o maior vexame para a torcida do Sport, para o time do Sport? É o 7-1 do Marília, Série B, ou a eventual transformação nessa rivalidade histórica num 7-1 em favor do Bahia?
Eu escrevi isso durante o jogo. Não sei se foi coincidência ou não, mas eu tinha falado isso e fui repetindo o que eu escrevi ali, que esse 7-1 do Marília na Série B 2004 é fichinha caso se confirme esse 7-1 em mata-matas a favor do Bahia. Primeiro, pelo peso do Marília, claro que vale a grana, é uma derrota histórica, mas derrota histórica desse naipe, todo mundo tem. O próprio Bahia, não faz muito tempo, eu acho que foi na terceira divisão, levou de 7-2 do Ferroviário.
Foi 2007, né?
Eu acho que foi um ano que não subiu.
Tá ligado que eu sou ferrinho lá, né?
Levou de 7 do Ferroviário. Um peso menor, mas querendo ou não, é o Internacional, campeão do mundo, campeão da Libertadores, levou de 5-0 da Chapecoense. Não falo nem de 5-0 do Grêmio, falo da 5-0 da Chapecoense, de um clube muito menor do que ele. Então todo mundo tem uma derrota desse tamanho. Não que a do esporte foi gigantesca. Não precisa ser.
Tanto que está sendo lembrada 11 anos depois.
Não lembrar até hoje.
Nereu,
mas eu prezo pelo aspecto histórico do que é o adversário. Não aspecto histórico, o adversário, o retrospecto contra o adversário histórico. E nesse caso, o Bahia é um clube que o Sport tem mais de 80 anos de história. Tipo, Bahia, o Marinho se enfrentou acho que duas vezes. Nas duas Série B. Você enfrenta em 2003, eu acho que em 2004. Você enfrenta na Série B uma vez assim, perdida, tá mais nem lá, inclusive.
E o Marinho hoje tá fazendo o quê?
Exatamente, você não sabe nem onde tá. Mas, tipo, e o Bahia não. O Bahia é aquele clube. Faz parte da, o Bahia faz parte da história do esporte. São 80 anos de confrontos. E 80 anos de freguesia. É, em competições oficiais da CBF, começou em 59 na Taça Brasil, conquistada pelo próprio Bahia, diga-se, e de lá para cá o Bahia construiu uma série sobre, é, sobre esporte de supremacia, tendo vantagem inclusive no jogo na Ilha do Retiro, não só em Salvador como na Ilha do Retiro, isso em jogos normais, em mata-matas já era 5-1, ou seja, era uma grande vantagem esse ano, e o esporte com, na A e o Bahia na B, o esporte com o elenco mais qualificado, tanto na Copa do Nordeste, quanto muito mais agora, inclusive, aí perdendo a Copa do Nordeste, e agora desenha para sair de novo contra o Bahia. Ou seja, seria um 7-1, que obviamente seria um peso histórico, ainda mais pelo 7-1 da Seleção Brasileira.
Que associa logo ao 7-1, porque esse número ficou, esse placar ficou marcado como vexame.
Claro, transformou em piada, em vexame. E o fato é de o Bahia ter eliminado o Sport em todas as competições que enfrentou, que teve mata-mata. Série A, quarta de final, Taça Brasil, duas vezes na quarta de final, Copa do Nordeste, nas quartas, na semi e na final.
A única eliminação do Sport foi na Copa Nordeste,
na semi de 94,
a primeira.
E agora pode até ser no torneio internacional, que, assim, não vai ser tão fácil que aconteça outra oportunidade dessa, outro confronto como esse. Então, assim, caso o Bahia confirme a vaga, 1-0 é até possível de reverter, mas com a postura aqui do Sport na Fonte Nova, eu acho difícil acreditar nisso. Esse 7-1 do Bahia é algo que todo mundo aqui vivo não vai ver o Sport tirar.
Só rapidinho.
Nem aqui, nem ouvindo.
Hã?
Nem aqui, nem ouvindo.
Não, amigo, só se for um podcast tipo aquele negócio que a galera lança pro espaço, volta 50 anos depois e vê o que é.
A geração atual.
Não vai ver o
2015, tirar esse... 2015 poderia ter alterado o curso dessa rivalidade. Só que tudo se encaminha para que 2015 agrave.
Um 6-2, assim, alguma mais. 7-1 não tem como.
Rapidinho, vou passar para Fred. Porque a minha opinião é bem curta sobre isso. É óbvio que o 7-1 do Bahia é mais vexame, muito mais, se acontecer. Porque, pelo fato simples, além de ser tudo isso que o Cássio falou, de ser um rival maior e tal, o jogo do Marília foi um jogo ali, isolado, Série B, pá. Sem, ninguém nem lembra nem qual foi a rodada. Um jogo, isolado, um jogo de campeonato. O do Bahia são 7 eliminações. São 7 campeonatos onde o Bahia chegou pro Sport, sai Sport, sai do campeonato.
Aquele
são 7 campeonatos que o Sport deixou de disputar o campeonato porque o Bahia tirou, então.
Aquele 7-1, se tivesse tirado um acesso, ou se tivesse rebaixado, teria outro peso.
Foi
7-1 no campeonato de esporte, terminou.
De corrido, terminou. Foi o ano atrás, o esporte quase que cai.
Mas não caiu.
Mas não caiu.
Se tivesse caído, teria sido mais simbólico.
Existiria. Mas o do Bahia, não. Esses são 7-1 onde o esporte chega para uma competição, para disputar uma vaca com o Bahia, e o Bahia simplesmente...
Hoje é 6-1. Paiinho malvado. Hoje é 6-1. Dessas 6 eliminações que o Bahia tirou o esporte, em 3 o Bahia foi campeão. Ganhou a Taça Brasil, ganhou o Brasileiro e ganhou a Copa do Nordeste, que foi a única final que eles fizeram em 2001. Ou seja, pro Bahia, não só, o aspecto histórico ainda é maior, porque você vai nos grandes títulos do Bahia, o Sport tá lá como coadjuvante.
Vê só, o que eu acho, que eu concordo exatamente, para mim não tem nem discussão, que o 7-1 que se desenha diante do Bahia é muito mais grave, é muito mais danoso, é uma marca histórica muito mais complicada de se tirar, porque, é como a gente falou, uma geração inteira tá, entre aspas, condenada a não conseguir sentar numa mesa ou numa discussão de internet com o torcedor do Bahia e dizer assim, olha, o Sport é maior que o Bahia. O cara do Bahia vai rir. Como o Twitter do Sport oficial, na prévia do jogo, em Salvador, deu uma tweetada amistosa, simpática.
Essa história é sensacional.
Conta para o Twitter oficial do Bahia, disse, hoje à noite vamos fazer o grande clássico Nordeste, viu, Bahia, marcou o Bahia. Mas vamos fazer um grande clássico,
pode
sim.
Ser.
É, mas.
Foi antes do jogo.
Mas. A gente não se compara, né? A gente não vai se comparar, né? A outra do Sport respondeu: realmente, nós não temos nem comparação. O Sport é muito maior. Aí o Bahia foi com.
Teve a tréplica do Bahia. Aonde é maior?
Aí veja só. Isso antes do jogo. Aí como é que você vai chegar pra um torcedor do Bahia e dizer que o Sport é um time maior que o Bahia, se o Sport mostra-se historicamente incapaz de vencer o Bahia, mesmo quando tem uma vantagem técnica que é indiscutível. Se você acompanhar o pré-jogo em Salvador, olhar a tuitada, o torcedor do Bahia está dizendo, meu irmão, a gente vai fazer o quê contra o Sport? Vamos poupar, vamos... Sul-Americano, a gente caiu na nosso colo.
4 mil pessoas.
Só. O Sport está voando, está muito, nível muito acima do novo. O Bahia tem tido problemas na Série B. E aí, é quando eu digo que...
Empatou com o Náutico.
Empatou com o Náutico, quase sem criar.
Perdendo.
E perdeu do Santa Cruz 3-1. E assim, é quando eu digo que... Quem tomou essa decisão?
Empatou com o Náutico na Fonte Nova. E só não ganhou porque Fabiano era, perdeu um gol de cego.
1-1 do Náutico que era bom. O 3-1 do Santa na volta classificaria para essa derrota. Assim, então, tudo que Santa e Náutico fizeram teria sido...
Então, só para ficar dentro do tiratema, o que eu acho que esse tiratema deixa de saldo para a interpretação do resultado e do que o Sport fez em Salvador, é mostrar que, seja o treinador, seja Eduardo Batista, seja a sua comissão técnica que discutiu com ele isso, seja a direção do clube, quem definiu que o Sport deveria usar o jogo de Salvador para poupar titulares ou para fazer testes táticos, técnicos, promovendo jogadores voltando de lesão, quem definiu isso? Não conhece a história do próprio esporte, ou não valoriza a história do próprio esporte, ou não se preocupa com história e tradição. Supervalorizaram o momento, um objetivo de momento na Série A, que é sim válido, mas um clube de futebol não se faz só de escolhas. Um clube com mais de 100 anos, um clube de 110 anos, tem também suas obrigações. Se fosse uma semifinal do estadual contra o Santa Cruz ou contra o Náutico, não seria uma obrigação?
O Sport. É a Copa do Brasil,
Sul-Americana. Sul-Americana de 2013. O Sport
entrou só para
eliminar. Na lama.
É a única coisa que o Sport fez na Sul-Americana.
O Sport na lama, lutando na Série B mortalmente para tentar se aproximar do G4 na época. O Sport estava distante do G4. O Sport fez uma espécie de coalizão de forças ali para enfrentar o Náutico.
Para eliminar o Náutico.
Na medida com que tinha.
Tanto é que depois que eliminou, saiu da competição.
Exatamente. Passou até, inclusive, não colocou titulares no jogo de volta contra o Libertar. Então, assim, o peso histórico da decisão foi muito danosa.
Bom, então tá mais do que claro aí que esse tira-teima foi só pro forma, foi só pra gente...
Tocou a sirene?
Tocou, vai.
Eu não escutei, não.
A sirene.
Trabalho com imaginação.
Mas vamos partir diretamente para a análise do jogo. Como é que vocês observaram esse encontro entre Bahia e Sport? Porque está muito claro, até o próprio técnico Eduardo Batista reconheceu que o Bahia poderia ter liquidado o jogo pelos desempenhos das equipes, né?
Acho que a única análise certa de Eduardo no jogo ontem foi essa, porque é mais fácil de se fazer. O Bahia fez, assim, o Bahia deixou, o Eduardo é um cara pelo menos de sorte, porque se a pressão hoje em cima dele está grande, estaria mil vezes maior se o Bahia fizesse o que teve chance de fazer, que era eliminar o Sport já no jogo de ida. Aliás, não no jogo de ida, no primeiro tempo. Se o Bahia virasse o primeiro tempo vencendo de 3-0, não era exagero, não. Porque o Bahia criou... Vou só dizer duas chances.
Além do gol, com a ruindade de Alexandre na cabeçada, que
não, Alexandre, pelo amor de Deus.
E o azar de Souza
chutou
em Rainer, cima de Rainer.
Que não é o Rainer, é o Rainer Falsier.
Com H.
E aí a bola já tinha passado de Magrão e Rainer tirou, então assim. Tirou a bola em cima da linha. O zagueiro do Bahia, o atacante do Bahia, tirou a bola em cima da lateral, linha, que era gol, né? Do Bahia. Lateral, né? Então assim, o Bahia deixou de eliminar o Sport. O Sport tá vivo. 1-0 saiu muito barato. O Sport tá vivo por conta da incompetência do Bahia. E isso lembra um pouco...
Não, por acaso, foi vaiado.
Foi vaiado no final.
Mesmo vencendo.
Lembra um pouco as quartas de final da Copa do Nordeste, onde o Fortaleza teve a chance de matar o Sport no jogo de ida em Fortaleza. Uma chance de matar. Não matou, venceu de 1-0. No jogo de volta, o Sport ganhou de 1-0 e classificou nos pênaltis. O que dá margem a você acreditar que o Sport pode sim reverter essa vantagem. Agora, desde que entre com o time titular e desde que queira a competição. Porque se o Sport não quiser a competição, se o Sport no jogo de volta voltar a escalar um time reserva, um time misto, eu, sinceramente, eu torcedor do Sport, eu não ia nem para o jogo. Porque se o time não quer, o torcedor vai fazer o que lá? Se o time não quer, a gente vai comentar o que aqui? Nada. Se o time não quer, agora sim, tem condições de vencer? Tem. A gente lembrou aqui, o Bahia com o time titular, e o Bahia deve mandar o time titular. O Bahia com o time titular perdeu de 3-1 no Santa Cruz. O Bahia com o time titular empatou com o Náutico na Fonte Nova de 1-1, passando de perder.
Criando pouquíssimas
chances de perder. Então assim, o Bahia deixou o Sport vivo. O Sport está vivo na competição. 1-0 é um placar reversível. Agora, desde que o Sport queira a competição. Porque se o Sport não quiser a competição, o Sport realmente quiser achar que a Sul-Americana vai atrapalhar a caminhada dele no brasileiro e o foco for brasileiro, sinceramente, não adianta nem discutir. E eu, torcedor do Sport, eu não iria nem para o jogo.
Eu ia falar, acabei quase que esquecendo, interrompendo o Fred sem querer, era justamente essa questão da aposta antes de chegar no jogo. Falar dessa aposta no brasileiro. Porque, lembrando que nos pontos corridos, nenhum clube do Nordeste nunca conquistou o G4, nunca chegou no G4, nos pontos corridos. Né?
Foi Vitória o quinto.
Em quinto lugar. Então, assim, o Sport está abrindo mão dessa Sul-Americana para focar essa campanha do brasileiro, para tentar chegar em quarto. Contaria com a sorte para ser o G5, como a gente já falou. Mas isso, querendo ou não, seria contar com um pouco da sorte. Para garantia, seria o G4 e olha lá. Né? Considerando que isso não é simples de acontecer, então, supondo que o Sport se mantém entre os 10 primeiros.
Termina em sétimo.
Termina a colocação que está agora, sétimo. Não sei, vai até melhorar. Melhorou um pouquinho, terminou em sexto.
Sexto.
Seria uma boa campanha.
Seria uma boa campanha.
Mas, uma das melhores campanhas do Sport na história do brasileiro, na verdade. Mas terminaria sem nada. Porque a Sul-Americana não ia ser discurso mais, não. Tipo,
classificou a Sul-Americana.
Não,
o Sport estaria classificado para a Série A do ano que vem.
Não é mais. Se o Sport terminar em sexto, sétimo lugar, nono, até décimo sexto.
De sexto a décimo sexto?
Do sexto ao décimo sexto, que o quinto pode render alguma coisa ainda, mas do sexto ao décimo sexto, o que o Sport fez outro na Fonte Nova significa que do sexto ao décimo sexto vale a mesma coisa. A mesma coisa. Porque havia... Tipo 2013, caiu no colo e jogou. Em 2014, ainda teve um mínimo de planejamento, deu errado, jogou mal contra os reservas do Vitória, foi eliminado, mas, querendo ou não, se valorizou.
Não teve competência,
mas nesse ano o que está sendo feito, acabou qualquer discurso de, tipo, o próprio Eduardo tratou a Sul-Americana do ano passado, conquistada pelo 11º lugar, como um ponto, como uma conquista.
Prioridade. Ele chegou a falar até em título.
Hoje é um pontado como desgaste.
Ano passado o discurso era fazer um brasileiro tranquilo para ter
mais. Dar tudo na Sul-Americana.
Exatamente.
Aconteceu tudo, só faltou jogar. Sobre a partida em si, eu considero essa a pior partida do Sport do ano. Eu vou colocar só no ano, só para dar um recorte na história. Porque na verdade é a pior partida do Sport que eu vi em muito tempo. Então, assim, para não ir muito longe, que aí não tô com nenhum papel aqui para saber, mas no ano. Na minha opinião, é a pior partida que o Sport fez. Perdeu com placares superiores a esse, perdeu. Levou 2-0 do Salgueiro, por exemplo, só para não ir nem muito longe, perdeu 2-0 da Chapecoense, ou 3-1 do Santos na Vila Belmiro, e agora foi 1-0, placar magro, na verdade. Mas é a pior partida, para uma estatística, para mim, cruel para o Sport. O Sport não chutou uma bola no gol, uma.
O goleiro do Bahia
não trabalhou com as Douglas. Durante a partida, eu estava acompanhando o jogo com o site do Footstats aberto para acompanhar as estatísticas do jogo. O Sport teve até mais posse que o Bahia. Mas é aquela posse, que inverte quando o time está em vantagem, né? Tipo, fica com a bola, faz o que tu quiser. E o Sport não sabia o que fazer, eu não queria fazer nada. Na estatística do Footstats, o Sport deu 3 finalizações e uma delas certa. Aí eu questionei assim, até no Twitter, na rede social lá, disse, galera... Alguém viu essa finalização? Porque o Footstats dizia que teve uma finalização certa. Aí todo mundo, muita gente respondeu, Matheus Ferraz. Eu disse, não. A cabeçada do Matheus Ferraz foi por cima do gol.
Até
onde eu sei, foi finalização certa. Pode até ser fraca a finalização.
Vai na barra.
Tem que ser na barra.
Tem que ser na barra. O goleiro tirar.
Não lembro. Se passou, foi com 2 segundos de jogo. Eu não lembro. Eu tô dizendo aqui, o Sport não chutou na barra. E assim, e ao mesmo tempo que isso não bate com o time que jogou 9 vezes como visitante na Série A, e marcou gols em 8. O Sport, para dar o mesmo recorte...
Só não fez contra o Fluminense.
Quando jogou para ser 0-0.
Quando jogou para ser 0-0, porque não tinha atacante.
Os atacantes que tinham aqui estavam machucados, os outros reservas
absolutos, e
não tinha nem reforço.
Joel tinha sido vendido dias antes.
E não tinha vendido Joel, então não tinha nem reforço para o ataque. Então naquela partida o Sport foi mentalizado, é 0-0, é o máximo que a gente pode fazer, porque gol não vai sair. E foi 0-0. Em todas as outras partidas, mesmo perdendo 2 jogos, contra o Corinthians, por exemplo, fez 3. Do Atlético fez 1. Todos os outros jogos, o Sport balançou as redes. E nesse, o Sport não finalizou. Isso é inadmissível.
Inadmissível. E não só, Cássio, não finalizou, porque as estatísticas mostram isso. Como foi?
Não finalizou. Por que não finalizou?
Porque não chegou nem.
Certo, não chegou mas. Nem perto não disso. Só não finalizar. Porque se fosse assim, não finalizou e foi como o jogo do Fluminense, 0-0.
Não, mas não chegou.
Ou que tivesse perto. Levado 1-0. Como poderia ter levado o Fluminense?
Que se protegeu bem, não foi o caso do Bahia.
Sim, mas. Exatamente. Que poderia ter levado 1-0. Naquele jogo do Fluminense foi 0-0. O Fluminense criou algumas chances. Danilo Fernandes fez grande defesa.
Ele tirou uma bola.
Foi, exatamente. Ok, perdesse de 1-0. Mas, contra o Bahia, eu não me lembro, como você falou, de ver um Sport ser tão engolido.
Ligação direta. O Bahia,
quanto
só
jogou, foi?
O Bahia só teve vontade.
Quanto foi? Vontade, olha só.
Eu consigo fazer
o Sport não tinha nada no primeiro tempo. Não tinha nada. Não tinha um mínimo. Não conseguia ficar. Se você pegar o cronômetro. Os jogadores do Sport não passavam segundos com a bola no pé.
Não, o Sport tem que ter.
Então, Sport assim, tem que o Bahia muito. Perdeu uma série de gols que poderia ter resolvido aquele primeiro tempo em 3-0.
Sem exagero.
A posse de bola considerando, foi fundamentada nos recursos.
É, considerando até erros. Considerando erros.
Espanar.
2-0 seria o placar mínimo que se concebia para o que o Bahia jogou naquele primeiro tempo. E aí a gente volta para o jogo do Náutico, que foi lá em Salvador. O Náutico é um time mais limitado que o do Sport. Taticamente, o Náutico é menos maduro que o Sport. Lisca conseguiu implantar uma tática, um sistema tático mas coeso no Náutico,
mais novo do que o
mas
Sport.
Muito menos.
E muito mais novo,
assim. É, veja só, o Sport não precisa treinar tempo. Aquele sistema. O Sport está afiado no sistema tático.
Não e... acho que foi o sistema, não, também.
Não, veja só, não. Estou dizendo, na forma de defender, o Sport simplesmente não conseguia defender. Aí você vai para o que causou. Você tem três viés aí que podem ser: poupar 5 titulares. Do time que vem jogando como titular, porque algumas pessoas estão questionando, não tinha, não poupou, foi a força máxima, não. Foram dos,
força máxima não
foi, dos 11 que o Sport vem jogando como titular, 5 não jogaram.
Danilo
Fernandes, Richelli Mancha, Diego Souza e André.
Exatamente.
5 não começaram o jogo. Primeiro ponto, eu acho até que pelo elenco que o Sport tem, era possível entrar em campo sem esses 5 e fazer um jogo mais equilibrado. Só que aí você vai para as opções de substituição. Eduardo, inexplicavelmente, não substituiu Diego Souza por Regis.
Que é onde Regis joga, né?
Porque
Regis,
eu...
e Regis
externou
insatisfação
com
Regis está sendo acionado na função que não é dele, jogando aberto. E quando tem a chance de jogar na dele, que ele é.
Foi preterido
por a pecinha de Diego Souza ali, ele
simplesmente... Poderia se pensar no começo da partida, disse, ó. Diego Souza está com esse edema,
talvez se
não jogue com o Figueirense, então não vou arriscar perder o cara. Na hora que Regis entrou no segundo tempo, não foi isso.
Não, e o médico confirmou depois do jogo que Diego Souza está liberado
para sábado. Então, assim, foi só opção
pra sábado.
Uma má escolha.
Péssima escolha, porque lançou Elber no meio que nunca tinha jogado. Então, assim, aí você colocou Ronaldo, que eu não me lembro se Ronaldo já tinha atuado na Série A. A última atuação que eu me lembro de Ronaldo foi justamente em Salvador. Contra o Bahia, e Ronaldo foi um desastre.
Mas nesse caso, querendo ou não, ele, por mais que ele não tivesse ritmo, não tivesse tudo, mas ao menos ele estava na função dele. Queria poupar Richelli, jogou muito mal, mas pelo menos...
Colocou o da função.
Estava no lugar
certo,
dele.
Mas aí...
Elber não estava na dele.
Mas aí ele conseguiria, ele conseguiria fazer, se quisesse, tendo suas peças... Fazer o que ele fez no segundo tempo, na reta final. Colocar Neto Moura
e o Wendel. Entre colocar Ronaldo, assim, já que está assim... Tem que ter colocado Galdesani também, né?
Esse aí perguntaram se estava morto. E não avisaram. No Twitter tem alguém perguntando. Esse cara morreu e esqueceu de avisar. Mas, enfim. O que ele não pode é poupar titulares, que aí ele faz... É uma coisa que você está fazendo. Está poupando titulares visando o brasileiro. Isso é uma escolha. A segunda escolha é transformar o jogo em teste.
Exatamente, é isso que eu ia dizer. Ele,
porque não é só poupar os titulares.
Como se fosse contra o Agra.
Com jogos contra o Agra, lá no CT.
Jogando contra o Agra no CT. Um jogo contra o Bahia, Sul-Americana, ele usou como um
jogo treino.
Você colocar...
Pra testar,
jogou 20 minutos com dois atacantes.
Pra testar, exatamente.
Pra testar o que é que ele pode usar na competição.
Pra testar se dá pra jogar com o Elber no meio.
E pra testar, pra usar na competição, que ele usa
como prioridade.
É o brasileiro. Só que é um jogo... valendo 3 pontos na competição internacional. Não é um jogo treino no CT.
E assim, então é muito... Você botou, ele colocou, sem nenhum estímulo de jogo, Magrão, Ronaldo e Michael Leite. Aí me responde, como é que Michael Leite, parado, vindo de lesão muscular, me joga 90 minutos? Tem intensidade para jogar 90 minutos? Não tem. Tanto que Michael Leite sumiu em vários momentos da partida. Então assim, eu não via em Eduardo... o olhar de quem quer vencer o jogo mesmo com as reservas.
E sobre Magrão,
eu queria falar um detalhe, não acho que não teve culpa nenhuma no gol, foi um recuo mal feito, na verdade
não foi recuo, né? A bola bateu.
Ele tocou na bola e proporcionou um recuo de bola, e pegando a defesa desprotegida, Magrão saiu do gol como 200 mil vezes já saiu, só que de vez em quando o cara é driblado, é normal, muitas vezes...
Magrão que bateu o recorde de jogo, né?
Não.
Você vai deixar registrado.
Não, só dizendo assim, quer dizer que... Danilo Fernando não teria pego aquela bola. Assim
não
já,
sei.
Já saiu. Não, aí não teria
pego. Veja só, futebol a gente não pode fazer isso.
É, meu irmão, veja,
o drible do goleiro, o de Pato, e o do Palmeiras foram.
Pegou, sim, meu amigo. Mas
mais aqui... complicados. Mas assim, eu acho injustiça comparar isso, fazer essa comparação com o Magrão.
Até porque tem muita gente fazendo.
Isso
já expõe negativamente para Magrão.
Até porque Magrão já pegou inúmeras bolas cara a cara.
Também
então,
pegou,
então, assim, mas,
é até a qualidade dele.
Exatamente. Então, aquilo, mais vezes em quando, alguém dribla mesmo. Então, mas o gol...
Né? Aí foi mais mérito de Max
muito Bernardo. Mais,
não, não,
muito
quero,
mais.
Não quero falar do gol, não. O que eu quero falar é da exposição a Magrão. Esse jogo marcou o jogo de número 578 de Magrão, o que o tornou, ultrapassando o Bria, o jogador com o maior número de partidas na história do esporte. Assim, historicamente foi horrível para ele ter sido desse jeito. É, a postura do time ontem expôs Magrão. A postura... É, eu acho assim que o Magrão não merecia... A zaga foi até titular, curiosamente a gente até falou no podcast. Porque na zaga, é o único setor que ele não poderia mexer.
Que se mexesse, desaba muito.
Desabava,
né? Mas ele conseguiu dar um jeito de mexer no meio de campo para destruir.
Para piorar. A atuação do Sport, eu acho que expôs Magrão. A essa dúvida sobre uma titularidade com Danilo Fernandes, porque querendo ou não.
Está se discutindo.
Tá se discutindo ao fato de ter jogado um time sem vontade, nitidamente sem vontade. Não dá pra. Não tem como você. Ah, jogou
agora,
mal.
De onde, agora,
tá passado, esse discurso tá, seguinte, esse discurso essa tá cabe, mas foi claro, tá?
Não, assim. Veja, eu concordo. O questionamento que você tem que se fazer é o seguinte: de onde é que vem essa falta de vontade? Porque se você olhar
treinador e direção. Isso aí é
treinador e direção. Exatamente. E aí a crítica tem que ser feita em cima disso aí. Porque são, veja, são cinco reservas.
O time, certo? Pelo menos, fez justiça ao
discurso. O Bahia jogou com o time misto.
E com vontade,
pelo menos. Exatamente. O Bahia jogou com
30. Mas ao menos quem entrou com vontade. Surpreendeu de reserva do Sport. Não. Não é jogar mal. É ter vontade de se apresentar um pouco mais. Era todo mundo guardando posição. Não tinha... Ninguém
chegou
na reserva. Nem o Wendel, que a gente fala aqui que tem uma liderança. Nem o Wendel
chegou. E nem se incomodar com a derrota. Eu não vi. Assim, entrevista de jogador, assim, tipo... Muito incomodado, assim, reconhecendo que o Bahia foi melhor.
Então, mas... O jogador sabe diferenciar quando é contra a Ágape e quando é contra o Corinthians.
É, exatamente.
E ali, o treinador, a postura foi de Ágape. Foi postura de teste.
Mas o que eu acho curioso é assim: jogadores, como treinador, sobretudo, comissão técnica de forma geral, a direção, tratar. Veja, não é eliminação, a gente está falando como se o Sport vai ser eliminado. Eu já deixei bem claro,
tá,
na minha opinião.
Ele.
Não, deixei bem claro. O jogo, o placar, pro que teve ontem, foi, na quarta-feira, foi excelente. Eu tô falando da postura do time, bem claro. Esqueça o placar, poderia ter sido 5-0, foi um só.
Tá vivo pela competência do Bahia, não por mérito do
Sport. A postura de ontem, o jogo passou ao vivo pro estado, por sinal. Tá dando uma azada na transmissão da Globo, não ganhou um jogo fácil.
Nem pontua.
Mas todo mundo.
Não, isso é segredo, tô brincando. Mas assim, então a
torcida. Atlético Mineiro, Corinthians e Bahia.
Termina o jogo e o comportamento do esporte, assim como instituição, comportamento institucional é na ilha, não sei o quê. Como é que. O que passou desse jogo? Qual torcedor, tirando o masoquista, assim, aquele. Tem como dar um público muito diferente do que teve na
Fonte Nova. Mas aí depende.
Vai dar os 6 mil doidos que sempre vão. Não, se der pressão.
Se der 6 mil, já passa os 4 mil do Bahia. Já seria surpreendente, porque depois que você vê aquele jogo ainda dá 6 mil.
Vocês acham que o principal...
titular vai dar gente.
Vocês acham que um dos principais erros do esporte como clube, já que a gente não tem como identificar a origem, para essa partida, foi o discurso adotado, foi a relevância.
Mas foi. Só uma coisa assim, que é óbvio, e Eduardo Batista já falou isso algumas vezes, que a prioridade é a Série A. Ok. E essa prioridade, ele falou que é a Série A que dá mais visibilidade e pro clube e tal. E aí tem que se discutir essa questão da visibilidade e o que isso ofusca a Sul-Americana. Por quê? O Sport nunca foi tão exposto à mídia. O Sport não. Os atletas do Sport, porque os atletas e o técnico foi exposto. Naquela semana do jogo Corinthians. Era jogador do Sport. Em tudo quanto é programa nacional. Eduardo Batista foi pro Bem Amigos, foi elogiadíssimo com o Galvão Bueno. Ele entregou uma camisa do Sport para o Galvão Bueno, com o nome do Galvão Bueno. Então, isso expõe nacionalmente o Sport e os jogadores. E é óbvio que Eduardo Batista e os atletas são seres humanos, pô. Então, Eduardo Batista, que é um treinador novo na carreira, ele deve ter pensado assim, pô, eu nunca tive isso na minha carreira, eu nunca tive essa visibilidade nacional, essa bajulação... Vou chamar de
subir na cabeça o que você está
dizendo. Bajulação nacional que eu estou tendo. E a Sul-Americana esse ano não tem nenhum clube nacional, de camisa nacional. Não tem nenhum Corinthians.
Não tem nenhum.
São clubes fortes regionalmente. Não tem nenhum clube...
Dois, três fortes regionalmente, os outros nem isso.
Exatamente. Então, assim... Para a Sul-Americana, esse
não, forte... dois, não, 3-4.
O Sport, Bahia...
Até Paranaense.
Até Paranaense.
E por aí fica.
Isso, mas são fortes...
Por isso que eu falei, 3-4.
Goiás seria o... Mas não são clubes nacionais. Então, assim, para a Sul-Americana, o holofote nacional não existe. Vai existir se o Sport chegar numa final ou semifinal. Por enquanto, não existe. Essa vitória do Sport, do Bahia em cima do Sport, nacionalmente...
Tem gente que nem sabe o que aconteceu.
Não sabe nem o que aconteceu. Então, assim... E pro esporte no brasileiro, tá todo mundo elogiando o esporte.
Ou seja, eu resumo o que você está falando. O comprometimento deles não é com a torcida.
Não,
é com a visibilidade
não,
nacional, é com o mercado.
Eu acho que
é com não, eu acho essa análise um pouco coisas. Coisas. Eu acho que essa análise não pode ser cravada. Ela não é análise, ela é análise dura.
Não, de João, eu tô entendendo assim, que o comprometimento parece ser com a visão de mercado, com a visão.
É a visão de mercado.
Não com.
É uma visão. Com a camisa que tá defendendo. Mas é uma visão de mercado, inclusive do próprio esporte, porque isso. Parte também da diretoria do esporte.
Se for do esporte, é uma visão errada.
É a diretoria. Porque, veja, Eduardo Batista. Só pra completar. Eduardo Batista é treinador do esporte. Ele não é dono do esporte. Então, ele tem que prestar serviço, tem que dar o relatório para o chefe dele. O chefe dele quem é? A direção do esporte. Então, assim, ele não pode ser a direção do esporte. Ó, a Sul-Americana é carga total. Ele não pode. E de conta isso. Ele tem que obedecer ordens. Então, assim, essa visão de mercado. Que o brasileiro dá mais visibilidade e dá para o clube e para os jogadores, acontece. Então, assim, se eles veem que isso tá, pô, eu tô no holofote no brasileiro, na Sul-Americana nem tanto, então o meu foco é o brasileiro, porque se eu continuar em cima, eu vou ter a visibilidade.
Ô, João, para mim o que resume isso é o seguinte: o tira-tema da semana passada, do especial que a gente fez do brasileiro, foi: o que é melhor, conseguir a vaga para Libertadores sendo vice-campeão da Série A ou sendo campeão da Sul-Americana, mesmo a vaga da Sul-Americana levando para pré-Libertadores? Aqui foi a opinião unânime que seria o título da Sul-Americana. Eu desconfio que se Eduardo, talvez os jogadores até, eu não sei a direção ainda seria muito estranho que respondesse que não, que ser vice-campeão da Série A é muito maior. Por quê? Porque individualmente, profissionalmente, para Marlone é muito mais forte ser vice-campeão da Série A. Para André é muito mais forte. Para Eduardo, para Danilo Fernandes, para Diego Souza. Os caras pegaram o Sport, que é um time de orçamento, 12º orçamento da Série A, empatado ali com Atlético Paranaense, Curitiba. Você tem um orçamento que é o 12º e você levou esse time para ser segundo. Isso destaca o quê? O trabalho de quem fez.
Exato. Agora, Eduardo, pra você ver o peso de escolhas, né? Como acho que foram feitas ontem pra esse jogo contra o Bahia. Até então, apesar dessa marca bem representativa de uma vitória nos últimos 10 jogos, mas se a gente acentuar, se a gente esquecer esse jogo do Bahia, você não vai ver, apesar de serem 9 jogos e somente uma vitória, você não vai ver nenhum motivo para crise.
Nenhum.
Por quê? Porque o Sport perdeu do Atlético Mineiro, jogando bem. Perdeu do Corinthians, jogando bem. Jogou bem contra o Atlético Paranaense. Sport,
muito bem contra o Atlético Paranaense.
O Sport fez bons jogos dentro desse período. Tirando a ponte
preta. E para mim o Corinthians, mas tudo bem.
Mas fez bons jogos. Inclusive, na minha opinião, contra o Corinthians.
Fez um bom jogo. É o que o Cássio falou. Vê só, o Sport fez 3 gols contra o Corinthians.
Que só não toma gol de ninguém, né?
O Santos até derrubou ele ontem. Fez 3 gols no Corinthians dentro de Itaquera. Lotada.
Pois
não
é.
Conseguiu chutar na barra em Salvador.
Pois é. Então, a impressão que fica é o seguinte: o peso que escolhas como as que foram feitas ontem trazem para a campanha do time, para o desempenho do time na temporada. Porque agora, olha o cenário que o Sport está. Um tropeço contra o Figueirense, eu não não sei como é que fica a situação de Eduardo. Certamente, pela postura e pelo histórico
balançar ele não balança.
Mas, veja, balança. Talvez para a diretoria não balance. Mas ali atrás do banco de reserva,
meu balança. E agora sem aquele.
Se ele acha que
isso vai
ser ignorado.
Porque rapidinho, porque não era só a grade, não. Tinha a grade, só que na área do Banco do Esporte existia uma espécie de
puxadinhos.
Mais alto que a grade e mais laterais, que isolava o Banco do Esporte. Agora essa turma subir ali é peteleque Eduardo.
Pois é, e agora
o povo que vai quarta-feira. O que eu queria falar sobre essa campanha, uma coisa que eu já vi quando começou esse discurso de priorizar a Série A, pela falta de peças, que é no pódio, aquela coisa toda, eu pensei assim, rapaz, como eu já disse até nesse programa, onde esse time do Esporte vai chegar, é difícil saber. Mas vamos lá em relação à montagem do time. Na minha opinião, eu acho que é o melhor elenco que eu já vi o Sport montar. Em 2000 o time terminou a fase de turno, que era 25 times com 24 rodadas, em segundo lugar. Se fosse o Sport, eu teria sido vice ali. Depois, no geral, no mata-mata, terminou em quinto. Em 98 foi o sétimo, terminando em quinto na primeira fase. Ou seja, já foi nesse sistema assim de turno mais longe. Mas no elenco, durante a competição, eu não lembro de ter tido esse time. Então, quando o Sport, quando o Eduardo Batista e a direção do Sport, Arnaldo Barros, Martorelli, quando tem essa queixa, eu estou colocando os dois dirigentes, considerando que eles estão com o discurso afinado com o Eduardo.
E costumam estar?
Então, por isso que eu estou colocando os
dois. Só para deixar claro, por isso que assim, as críticas a Eduardo.
Por isso que eu estou colocando
Só para dizer só um ponto, as críticas a Eduardo não criam a situação de possibilidade de saída de Eduardo.
Por isso que eu estou colocando todo o mesmo balaio. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Que com esse elenco montado, com esse elenco que foi montado, se vai dar certo ou não é outra história, a gente já está vendo a história se construindo ainda, não será tão cedo que outro treinador terá a oportunidade. Veja, se nem com esse elenco o Sport tem condições de jogar Sul-Americana, então não terá mais tão cedo. Porque se Eduardo Batista se queixando do elenco, com esse elenco, o Sport está no teto dele, no elenco que o Sport pode ter. Mais do que isso, ele vai treinar o Cruzeiro, ele vai treinar o Corinthians, o Grêmio. Ele se queixar de elenco, eu acho um erro, porque no Sport, no nível que o Sport está, dificilmente o Sport terá um elenco mais qualificado do que esse que o Sport tem agora. E se nem com esse elenco que o Sport tem agora, o Sport tem condições de jogar Sul-Americana, então não terá tão cedo outra oportunidade. Então, eu considero assim, eu não consigo enxergar como é que as pessoas não...
A impressão que dá é que realmente, se vê a Sul-Americana, pelo menos a impressão que dá, se baseando no único jogo que o Sport fez na Sul-Americana, que foi contra o Bahia, horrível.
Claro.
A impressão que dá é que para a diretoria...
Horrível, porque se esperava que isso é horrível, não foi uma surpresa.
O futebol apresentado foi horrível. Claro. Para a diretoria e para a comissão técnica, para jogadores, a impressão que dá é que a Sul-Americana realmente vai ser um calo para o Sport, vai atrapalhar o Sport ao longo prazo, com viagem para a Argentina, enfim, aquela história que depois você olhando a tabela, você não é tanto assim, essa falsa verdade que se vende, que o Sport vai se desgastar indo para a Argentina, e tem comentários que falam que vai para Bolívia e não vai, enfim.
Desgaste para Buenos Aires é semelhante de ir para Florianópolis.
Não, então, mas existe essa falsa verdade que se vende. Mas parece que o Sport aceitou esse argumento e está encarando a Sul-Americana como um calo, como uma barreira para fazer uma boa campanha na competição que o Sport quer, que é o brasileiro, pela valorização por tudo.
O que é difícil entender, João, é por que contra...
Só porque senão perco o raciocínio. Só lembrando que, pelo que o Cássio falou, se o Sport chegar em sexto, que é uma baita campanha...
Seria.
O que se desmonta...
Seria a quarta melhor campanha do Sport.
O que se planeja...
Primeiro e duas vezes quinto.
O que se planeja para o Sport...
A terceira melhor campanha...
A quarta
melhor campanha.
O que se desenha, se o Sport terminar em sexto, por exemplo, que o sexto é o quê? Sul-Americana de novo. O que se desenha para o Sport é um desmanche. Porque os jogadores vão estar muito valorizados. Eduardo Batista vai estar muito valorizado. Porque levou um time do Sport que tem um orçamento baixo para uma sexta colocação, fazendo um campeonato elogiado do começo ao fim. Jogadores como André, que vieram para cá também, querendo voltar. Não se iluda, não. André não vai querer encerrar a carreira dele no Sport, não. Ele quer voltar para um
grande centro. Nem o Atlético é isso.
É. Então, assim, o que se desenha, se o Sport chegar em sexto, é um desmanche também.
E veja só, o que eu... Até para fechar, bem para a gente andar, caminhar em frente, não ficar andando em círculos, é que é muito difícil de entender muito, muito difícil de entender é porque contra o Santos na Vila Belmiro, os titulares foram expostos num jogo em que aí sim havia uma caixa de que se perdesse você tinha a Sul-Americana como plano B. Na verdade ali o Sport ainda tinha plano A, B e C. Então gastou um plano ali, mas teria que gastar de qualquer forma. Entrou com os titulares às vésperas de um jogo muito difícil contra o Grêmio. E dessa forma, e agora não entrou. Isso é que deixa claro que parece que o fardo não é só o jogo do meio da semana. Parece que há um desinteresse pela Sul-Americana. Porque, ao que parece, a forma com que jogou contra o Bahia sinaliza que o Sport naquele dia na Vila Belmiro realmente queria classificação. E não conseguiu.
O que vocês, a que vocês acreditam o fato... Assim, teve várias escolhas equivocadas nesse encontro com o Bahia, na minha opinião. Mas o homem chamou muita, muita atenção. Vocês já citaram aqui. Mas eu fico tentando entender um motivo. Por que vocês acham que Regis foi preterido nessa de jogar na sua função que se espera dele? A função que ele jogou, por exemplo, naquela vitória por 3-0 sobre o Inter.
Que jogou muito bem. Eu só acho assim, eu estava pensando nisso. Pensei nisso antes do jogo. Não encontrei respostas. A única que eu encontrava era a possibilidade de Eduardo ter recebido do departamento médico a comunicação que Diego Souza não poderia jogar sábado e estaria preservando o Regis. Isso não acontecerá. Então, descartando isso, eu vou para um lado que Cássio falou ali em algum momento, assim, pô, Eduardo é humano, o Feijão falou, que, sobre a coisa de ser um pouco humano. Talvez, Eduardo esteja puto com o Regis. Porque Regis, vou tirar o palavrão, Regis lascou o Sport domingo. Essa é a verdade absoluta. Regis deu o gol da Ponte Preta. Numa jogada de uma...
Se fosse,
calma, eu sei, calma.
Justo demais.
Calma, minha gente, calma. Numa certa irresponsabilidade.
Do treinador.
Veja só, o treinador escalou ele, mas não é por isso que todo mundo parte e ele dá um passe displicente pro meio. E já, veja só, Mano Menezes, que adora Douglas, levou Douglas fez, deu um passe errado, um amistoso contra a Argentina, gerou o gol de Messi no último minuto do jogo.
Nunca mais foi chamado.
Nunca mais foi chamado. Veja só, o treinador é humano também, pô. O treinador fez assim, porra, eu dou chance a esse cara direto, e esse cara entra e não corresponde. Entra e não corresponde. Entra e me prejudica. Tu porque tá assim, parede, não, cara. Não tô sendo correto, não.
Ele tá entrando na posição que tu mais critica que a...
Não, eu tô dizendo o seguinte.
Ele
dizendo...
não entra nenhuma vez na função
eu
dele.
Eu tô indo pra análise de que, como é do porquê Eduardo, a pergunta foi essa.
Se tiver isso, ele tá sendo errado.
Por coerente. Sim,
tá sendo coerente,
porque assim, Eduardo fez isso. Porque assim, há uma grande...
Eu também, só grande... pra deixar claro. Pode concluir, eu acho que não é isso, não.
Há uma grande falácia que existe sobre Regis é, Eduardo não gosta de Regis. Isso é uma grande falácia. Que existe. Eduardo gosta de Regis. Eduardo cogitou que Regis virasse titular esse ano. Certo? Eduardo cogitou Regis titular em algum momento da temporada. Eduardo gosta de Regis. Regis, um dia desse, eu tava vendo a estatística, parece que é o jogador que mais atuou pelo Sport em 2015, mesmo sendo reserva. O que há é um desencontro, porque talvez parte da imprensa e parte da torcida vejam em Regis algo que não existe, que é o seguinte. A gente lembra aqui, Regis contra o Inter, jogou muito. Regis, num jogo contra o Santos, naquele primeiro, né, daqui, jogou muito. Mas...
Aonde?
Na posição... Agora, só, na posição dele. Mas nem sempre, Regis contra o Corinthians.
Nem sempre, Fred.
Mas Regis contra o Corinthians... Regis contra o Corinthians, não. Regis contra o Grêmio. Entrou na posição dele. Entrou na posição dele. Foi um desastre.
Porque Regis não é Pelé, não, pô.
Sim, veja só. Veja só, não, pô, veja só, minha gente. Eu lá no início já deixei claro, eu iria de Regis. Mas a pergunta é: tentar entender o que levou Eduardo a não colocar Regis.
Às vezes eu tento entender assim, é simplesmente não tem explicação.
Então a única coisa que eu coloco. A única coisa que eu coloco é isso. O treinador, em algum momento, tem uma impaciência. Tem assim, pô, será que esse. Começa a testar, porque pra mim o que ele levou a não colocar Regis, respondendo diretamente, é. Como ele não tinha. Claramente, Eduardo, não tinha como objetivo principal ganhar o jogo, porque se tivesse, seria Regis. Ele aproveitou para fazer um teste de uma situação. Que assim, até aqui, sempre que ele tira Diego Souza, Regis é o único substituto. Regis corresponde 1 em 5. 1 em 3. Ele, será que se eu botar... Testou. Viu que não.
Eu acho que
viu que não. Acho que ele não testará mais. Acho que ele não testará mais, mas ele testou.
O Bahia foi o Ágape.
O Ágape. É. Só que o Ágape...
Só, agora só para resumir o Sport, para a gente
que morde.
Adiantar o programa. O resultado do Sport, do Couto Bahia, mesmo que Eduardo e o elenco do Sport, bom. E a diretoria do Sport, bom resultado, pelas circunstâncias, não dando bola para o Sul-América nesse jogo, jogou uma pressão gigantesca pro jogo Figueirense.
O Sport maior do que já tinha.
O Sport nunca entrou nessa Série A, desde que a Série A começou, tão pressionado como vai entrar agora.
Sem dúvida
e não
alguma.
Se engana não, esses jogos, esses são 11, parece que são 11 jogos sem vitória.
Sábado, porque se você falar do Santos... Né?
Porque tem o do Santos no meio aí. Da
Copa são 11 jogos sem... Não, sem vitória não, com uma vitória no meio.
Com uma vitória no meio.
Qual a tendência? Se ganhar de Figueirense, ótimo. Se não ganhar, que é o normal que vem acontecendo fora de casa. Olha a semana que
é a pressão.
A semana que tem contra o Bahia e contra o Flamengo.
E são 11 jogos sem, com uma vitória no meio, colocando o jogo do Santos pela Copa do Brasil, são 11 jogos com uma vitória. Aí você vai usar... Não, jogou bem contra o Corinthians, jogou bem contra o Atlético Paranaense. Mas, meu amigo, você também não pode descartar essa estatística, não. São 11 jogos com uma vitória. O Sport completou um mês no jogo contra o Bahia, um mês inteiro sem vencer um jogo.
Com a vitória.
Com a vitória. Não. É um mês
sem vencer. Já é um mês sem vencer. Já chegou, já faz um mês de jogo do São Paulo.
Pelo menos eu tava vindo pra cá. O Leonardo Borges da Rádio Jornal falou isso. É um mês sem vitória. Jogou bem aqui, jogou bem ali, mas não venceu. Essa estatística não pode ser descartada, não. Você não pode passar a mãozinha na cabeça do Sport.
Até porque você teve Cruzeiro e ponto em casa aí.
Essa estatística pesa sim.
João, isso pra mim só torna mais estranho. Como é que você dá com uma estatística tão contrária assim e você simplesmente, tipo, meu amigo, será que jogar pra ganhar do Bahia não alivia um pouco essa situação, não? Como é que você pode achar que você tá nessa situação e você ainda ser tão blasé assim contra o Bahia?
Estrategicamente
já,
foi...
Já está em ciclo.
Estrategicamente foi um erro muito grande. E agora, já tratando o jogo do Figueirense, Eduardo tem...
Boa sorte.
Ao seu dispor, ele está muito pressionado, ele tem ao seu dispor uma situação interessante. Não para esse jogo, mas para a reta final do Brasileiro. E se ele quiser... levar a série Sul-Americana. A gente está encaminhando para o final de agosto e vai acabar o prazo da janela, está 10 dias de acabar, não há nada engatilhado para que o Sport perca alguém, e o Sport talvez seja um dos poucos times que está com o elenco inteiro. O Sport hoje não tem um problema de lesão no elenco. O Sport, com a volta de Ronaldo, com a volta de Maicon Leite, com a volta de Magrão, o Sport tem todas as opções.
Passou um tempão sem, né?
Passou um tempão sem. Então o Sport volta. Não é isso que eu tô dizendo, é por isso que eu tô dizendo. O Sport agora contra o Figueirense volta a ter tudo o que Eduardo queria. Foram várias as entrevistas de Eduardo em que ele falou: e aí, Eduardo, dá para chegar? Ele, se eu não tiver, se eu não perder um dos meus, minhas peças-chave, e se eu não perder, seja por lesão ou por janela pro exterior, a gente consegue chegar em cima. Então, assim, ele tem tudo nas mãos. O Sport talvez seja o time mais inteiro em relação a lesões, nesse momento, dos que brigam diretamente ali, junto com o Grêmio. O Corinthians ontem, enquanto a gente está gravando aqui, não saiu o resultado da lesão do Luciano, mas há a possibilidade do Corinthians ter perdido o artilheiro dele, Luciano, né? Inclusive, o podcast Itaquera, que não sei se chama o podcast Corinthians...
O podcast Timão
lá tá criticando o Tite porque entrou com força máxima na Copa do Brasil.
Mas aí ele é clássico, né, pô?
Mas ele tá respondendo por isso.
Tanto,
né?
É clássico que lá o respeito ganha do Flamengo. No clássico, meu irmão, o cara pode estar em
outro lugar.
Então é isso, assim, o Sport tem todo o cenário para tentar fazer no segundo turno. Porque, varrendo tudo que a gente falou de crítica aqui, todas necessárias, a situação no final das contas é uma boa campanha no Brasileiro e uma situação reversível na Sul-Americana. Então, assim, dentro de campo, ele tem a oportunidade de, uma semana, esvaziar a pressão que está sobre ele.
Lembrando que a meta dele no Brasileiro, que é a Libertadores G4, é uma meta
duríssima.
Dificílima. Contudo, com o Sport. Perfeito, o Sport está aqui, ó. Esse time aqui, vai chegar um anjo, vai dizer, ó, ninguém vai se machucar.
Duríssimo, sim, mas assim.
É dificílima.
Mas para brigar por ela, ele existe. Para brigar por ela, ele não poderia ter um cenário melhor do que o que isso possui também, nesse
se
momento.
Isso acontecer,
se físico,
se,
né?
Se isso acontecer da janela, eu acho que só em base o que eu tinha falado
da Sul-Americana, pouco, sim. Não,
do elenco.
Sim.
E poucas vezes o Sport vai ter um elenco
perfeito.
Nesse nível técnico.
Então, por isso eu estou dizendo assim:
para jogar o ano todo.
Toda a pressão que a gente construiu aqui existe, é válida e é reversível. Agora, só duas vitórias revertem. Só duas vitórias.
Um empate em
Santa Catarina e uma vitória.
Um empate
a vitória se revertesse.
Não, mas assim, uma vitória em Santa Catarina esvazia metade da pressão. Porque diz assim, pelo menos ele está certo.
Não, o que esvazia toda a pressão é se o 7x1
virar
6x2.
É.
Se o 7x1 do Bahia virar 6x2, uma classificação do esporte, aí...
Mas olha só, eu não acho que uma vitória mostra que ele está certo.
Não,
porque eu não acho... Que uma vitória em Santa Catarina seja condicionada.
Também acho, concordo. Mas eu quero dizer o seguinte, veja só. A gente tem hoje. Imagina assim, a gente tem hoje um balão, desse balão de festas.
Aliviaria um pouco, claro. Não,
né? Cheio de pressão. Certo? Cheio de pressão. Ganhou em Florianópolis, sai metade do ar. Por que ele vai dizer? Oi! Diego Souza, poupei, segurei. E a gente voltou aqui, a gente agora está de novo a um ponto do G4. A gente está se aproximando, a gente está no G5. Há um desenho que possa ser G5 esse ano.
Ah, pô, a vitória sempre alivia a pressão.
Exatamente, alivia a pressão. Se ganhar do Bahia, amassa o balão e diz assim, pronto. Poupei, segurei ali, aqui conseguindo um milagre e não levar 3x0 no Bahia.
Aí vai merecer os parabéns.
E aí o podcast de madrugada de quarta que vem, a turma vai pedir desculpa.
Série B.
Desculpa não.
Não, sim, pô. Então, esse cara é muito literal, pô.
Não sou literal não, meu amigo.
Eu perco 2-3 minutos por causa de...
Série B. Tudo perde? E Celso?
Série B, pois é.
Mas, série B.
Vamos.
Chegou o Rafael.
Chegou o Rafael trazendo a Série B em suas mãos.
É verdade. Ó, Série B. A gente vai começar. Vamos começar pelo
Rafael, Santa Cruz, né? Já acabou, já voltou. Já teve confusão, tapa, já teve tudo ali dentro.
Cadeira voou, teve
tudo. Não foi mais não, mas o bastidores hoje foi animado. Esse adesivo é moral, viu?
Série B, jovem.
Tá gravando, viu?
Tá gravando. Mas porque a gente tá enquanto... Celso vai fazer a abertura. Enquanto ele tá carregando o fio, a gente tá...
chegou aí e...
Tocou o zaralho.
Enquanto o Celso muda de lugar, a gente tá fazendo um floreado.
A gente vai começar o debate da Série B pelo Santa Cruz. O Santa Cruz abre aí essa 20ª rodada, a primeira rodada do retorno, contra a equipe do Macaé. Jogo no Arruda, 9:30.
Ah, na estreia perdeu.
Não foi Macaé 2,
Santa Cruz? Um jogo com 1 milhão de chances pra todos os lados.
Você tá falando do Macaé em si, tem declínio. Macaé que eu cheguei a elogiar aqui, tá...
Quer ter o time em Macaé, né?
Perdeu em casa na tua rodada do vovô, do Ceará. Morto.
Ou seja, um adversário que, pro Santa Cruz, assim, jogar em casa, no momento, tem que vencer. Não pode pegar o Macaé. Se fosse o Macaé que venceu o Botafogo, o Macaé que tava ali em oitavo, em sétimo, mas o Macaé é outro momento.
É o Macaé começando a querer zona de... querer se aproximar da zona de rebaixamento.
Que é a realidade que se imaginava no Macaé.
Então, vem de três derrotas, né?
O Santa Cruz, mesmo jogo sendo sexta, 21 horas, horário horrível, eu acho que vai ter um bobo razoável. O Santa Cruz,
tá bom. Antes era 9:50.
9:30, né? Com público, mas enfim, com público, sem público, o Santa Cruz não pode perder ponto pro Macaé jogando na Arruda, não pode. Alemão vai voltar, pra mim é um bom reforço ali na zaga.
Era uma cobrança grande da torcida.
Pra mim é um reforço na zaga. Olha o que eu tô falando.
Mas olha só, ele tá voltando numa situação específica.
É, ele teve uma fratura na face e tal.
Não, ele tá voltando assim. Eu não sei se hoje ele seria titular, né? De Santa Cruz. Ele tá voltando numa brecha de saída de...
Eu sinceramente não entendo porque Dani Moraes é titular de Santa Cruz.
Mas virou.
Eu sinceramente não entendo.
E veja só.
Jogador pesado. Deveria ser bom no jogo aéreo. E não é bom no jogo aéreo. Mas, assim, a opção de Ricardinho. Martelotto continuou. Só se Alemão, me perdoe o termo, mas foi muita besteira.
Não, veja, Alemão é Alemão. Então a gente conhece
Alemão. Alemão do que Dani Moraes.
Eu também
não entendo.
Olha só o que eu tô dizendo. Eu sou um crítico ferrinho de Alemão. Eu acho que Alemão é um zagueiro limitadíssimo. Só que Danos Moraes.
Que é isso?
É o apelido que ele veio. Eu tô com o Rafael nessa. Eu acho que Alemão, se voltar bem, acho que é titular. E Grafite. Volta a jogar no Arruda. Assim, tem toda... Grafite é Grafite. Só que tem um dado curioso. Já tá pendurado.
Quantos jogos ele fez?
Três.
Em três jogos, levou 2 cartões amarelos e tá pendurado. E o Santa Cruz sem Grafite. O Santa Cruz era um sem Grafite e outro com Grafite. Se Grafite levar um terceiro amarelo e ficar fora do próximo jogo, é desfalque.
Mas o Santa conseguiu a reação dele toda.
Já sem Grafite.
Pavimentada sem Grafite.
Já na era Martelotto, sem Grafite, o Santa já teve uma curva ascendente. Claro que com Grafite, tecnicamente, não tem nem o que discutir.
mas é, a equipe do Santa. Mas sem ele, o Santa em algum momento evoluiu sim. Essa partida, inicialmente, ela estava para a Arena Pernambuco, né? Aí acabou saindo da Arena.
Aí saiu, o fumo saiu da Arena.
Pelo acordo de que a Arena não funciona. não funciona de noite, assim. Aí mandaram esse jogo para o Arruda. É assim, engraçado como antigamente meio que se inventava uma desculpa. Não, mudou por causa de operação, não. Hoje a galera escrachou só mesmo.
Não dá, não.
Não dá.
E aí, quer um detalhe curioso? Eu não sei se faz parte do acordo da Arena com o Santa Cruz. Como o Santa Cruz não tem CT...
Não trocou outro jogo, pô. Não trocou.
Não, mas não. Como o Santa Cruz não tem CT, que é o assunto que a gente vai debater daqui a pouco, como o Santa Cruz não tem CT, tá treinando em Paulista, só que houve um jogo do Campeonato de Juniores em Paulista, Santa Cruz, enfim, desgastou o gramado. O Santa Cruz, nessa quinta-feira, no dia que a gente tá gravando o podcast, vai treinar na Arena Pernambuco.
A Arena Pernambuco virando CT, como se fosse um centro treinado.
É, vai liberar pro Santa Cruz treinar... Ah, na arena, para não gastar o gramado do Arruda.
Não, isso é bom para falar para você. Isso eu nem sabia. Isso só deixa claro o quão foi importante aquela matéria do CT. Mas é, sobre a partida, essa partida inicia uma agenda bem favorável do Santa, que das seis primeiras rodadas do retorno joga quatro em casa. A gente tinha projetado a curva. Não que o Santa precise manter os 63% de aproveitamento de Martelotti. E com 61%. Se ele conseguisse 61, ele subiria pela média histórica da Série B. Mas também pode ser menos do que isso. Mas em relação ao aproveitamento de Martelotti, 63% é um aproveitamento bem elevado. Não necessariamente o Santa vai manter isso. Mas, se mantiver ao menos a curva ascendente, nessas seis primeiras rodadas, um rendimento próximo a esse que ele vem obtendo, o Santa Cruz deve chegar na sétima rodada muito próximo à zona de rebaixamento. Matematicamente ele poderia até entrar.
Zona de rebaixamento não, pô. Zona de acesso.
Não, rebaixamento tá falando de Série A. Desculpa, na zona do acesso.
Não, rebaixamento. Tu resgatasse do baú aí.
É. Piloto automático. Em relação ao acesso, na sétima rodada ele poderia até chegar muito próximo do G4 em busca pelo acesso. Mas a tendência é que essa curva, ela seja. Ou esse X, se rolar, seja lá pro final do campeonato. Então, assim, a torcida do Santa Cruz vai ter que ter um pouco de... claro, salvo uma exceção matemática daquela, tipo, ele venceu as três, o outro perdeu as três.
Tudo certo.
É tudo certo. Que, não por acaso, a probabilidade sempre são pequenas de isso acontecer. Mas, salvo essa exceção, a torcida do Santa Cruz precisa entender que essas seis rodadas podem colocar o time na primeira divisão. Não na sétima rodada.
Não agora.
Isso vai ser mais lá pra frente.
Não, essas rodadas vão ser decisivas pra caminhar do Santa Cruz, sem dúvida.
Sobre a partida.
Como foram essas primeiras pro Náutico?
Sobre a partida contra o Macaé, vocês falaram bem. Esse Macaé, por mais que tenha tido uma estreia superior ao Santa, foi superior ao Santa, apesar de ter sido um jogo de muitas chances. Mas eu lembro até que teve discussão. Eu lembro até da discussão. Esse jogo era pra ter sido 4-3. Eu disse: pera aí, meu irmão. A galera bateu 3 gols pro Santa. Não, aquele jogo era pra ter sido 2-0. O Macaé foi superior ao Santa. Esse Santa Cruz é plenamente favorito ao Macaé. Eu já passo a achar o Santa Cruz uma equipe estável.
Sabe qual foi o último ponto que o Macaé somou?
Não.
Contra o Náutico.
Só lembrando uma coisa aí que...
Para não dizer estável, no processo de estabilização, mas eu já acho o Santa Cruz um time estável. Não é um
dentro
time...
de casa, estável. Fora de casa, não, em processo de estabilização.
Só vem vencendo.
Em casa com o Martelotti, é 100% de aproveitamento.
Exatamente, né? Só vem vencendo. Mas quando eu falo estável, eu juntei o dentro e fora de casa num balanço. Contra o Macaé, essa estabilidade que eu enxergo já é plenamente superior em todos os setores. Sobretudo, se havia qualquer dúvida no ataque, por mais que Anderson Aquino seja artilheiro, a gente sempre enxerga, pelo menos eu, como uma fase... uma fase muito distinta na carreira dele.
Mas veja só.
Não é muito.
Mas veja só.
Tem que aproveitar isso.
Mas nesse ataque tá faltando uma coisa. Não é porque Grafite entrou, que fez dois gols em oportunidades que teve. Não é por isso que tá tudo bem no ataque.
Não tá tudo bem. Não.
Esse encaixe, Anderson Aquino e Grafite, ainda não aconteceu.
Não houve mais.
E o Santa vai precisar desse encaixe.
Mas a tendência é que
aconteça. A tendência é que chegue muito mais perto. Por isso, assim. Toda, por isso que
a gente vê assim, que só com o Anderson Aquino, que a gente não enxergava como goleador, e ele está tendo um momento distinto na carreira dele, acho que teve um ano no Coritiba que ele fez muitos gols, mas nunca foi disso. Pô, aí chega um outro jogador para somar, não é para somar de grupo clássico, não, é para somar, para multiplicar, como a turma costuma dizer.
Eu consigo ver
esse detalhe. Só um detalhe. O Santa Cruz, o Grafite estreou contra o Botafogo.
Até João Paulo melhorou, que eu tinha minhas dúvidas sobre o futebol de
São Paulo. Grafite estreou num sábado, jogou numa terça e jogou numa sexta. Não houve tempo para treinamento.
Nenhum.
De lá, essa
agora
semana,
sim, uma semana.
Uma semana para Martelotti trabalhar, treinar, mesmo sem ter lugar para treinar, porque vai treinar. Santa Cruz não tem CT, ridículo.
Fazer embaixadinha.
Aí vai treinar no CT, então assim. Mas teve uma semana de preparação. Então, nesse jogo contra o Macaé, é um adversário normal, nada demais, né, nada de outro mundo. Se espera um melhor treinamento do
Santa. Não, olha só, é o que a gente falou. Eu, sinceramente, quando a gente até no programa passado a gente discutiu quem vai chegar na frente, Santa, Náutico, a resposta de Celso foi muito interessante. Apesar de eu ter dito Náutico, Celso, quando falou Santa, ele falou assim: se o Santa, pelo que o Santa está jogando hoje. Eu apostaria no Náutico. O Celso falou assim: pelo Santa jogando hoje, eu apostaria no Náutico. Mas há uma tendência de evolução do Santa. E com essa tendência de evolução do Santa, eu aposto
no Santa.
E você
não enxerga tanto no Náutico, né? O Náutico
já vem jogando
aí no nível dele, né?
Eu divergi de Celso na escolha que eu cravei o Náutico, porque eu não quis contar com a certeza da evolução do Santa. Mas eu concordo com o Celso.
Mas
eu acho que é uma tendência de evolução.
É uma tendência de evolução.
E se essa tendência de evolução se confirmar, o Santa vira candidato real ao acesso. Por quê? Porque o Santa Cruz conseguiu cruzar a classificação da Série B jogando marromeno, meio taço, e se conseguir imprimir um nível técnico, sobretudo técnico e tático, maior, a tendência é que ele some mais pontos.
O Náutico também, a gente não pode também cravar que o Náutico vai ficar só nisso, porque o Náutico também pode evoluir. Tem jogador chegando.
Pode,
tem,
lógico.
Tem o atacante que foi da série A.
Lógico, mas chegou, então, como assim,
existe.
Mas olha só, João, o Náutico já está na briga do G4.
Já.
O Náutico, eu acredito que vai se manter na briga do G4. O Santa, o Santa está pode até atravessou. Mas ele tá.
Vai ter que dar carreirinha.
O potencial a ser desenvolvido do Santa é maior que o potencial a ser desenvolvido do Náutico.
Eu não sei.
É isso que eu acho.
É isso que eu tô dizendo, eu não sei. Porque eu acho que tem jogador pra estrear.
Eu acho também que sim. Mas eu tô bem no meio do muro aí. Por não ter visto ainda. Porque não é só não ter certeza. É por não ter visto um princípio de evolução nas últimas semanas. Mesmo quando ganhou do Mogi, um futebol muito mais ou menos. Tá aí, o melhor momento do Santa pra mim, recente, foi o segundo tempo contra o Vitória. Mas com 2-0 nas costas.
Fica distorcida essa avaliação.
Distorcida a avaliação.
Porque a Vitória recua.
Fica um jogo muito diferente.
Ao longo da semana, o Super Sport publicou uma matéria denunciando as condições do centro de treinamento de Santa Cruz. Rolou muito.
O terreno baldio que será construído.
Exatamente. O terreno que será construído futuramente o CT do Santa Cruz. Fica ali na PE 16.
Você passa por ele, né?
Todos os dias.
Restaurante de Pangaré.
Todos os dias. Cássio passou um dia quando estava indo para tua casa e não conseguiu descobrir onde ficava, não.
É porque o muro é muito alto e a placa, como se fosse um outdoorzinho, né? Que é aquelas placas que o pessoal faz para obra mesmo. O muro tapa metade dela. Tá entendendo? Porque o muro foi construído depois da placa e o muro cresceu mais do que a placa. Agora.
Era todo fechado.
Sabe? Não. Não é todo fechado.
Por isso tem os pangarelli, né?
Ele não é todo fechado. Ele fechou a frente e uma parte da lateral, mas ele é aberto pelos fundos e na outra lateral.
Essa matéria...
E aberto para onde? Mata,
né? Outros lotes, né? Para outros terrenos, né?
Essa matéria, teve gente até de forma leviana, achando que dizendo que essa foto era antiga. Dizendo que essa foto era antiga.
Isso é leviandade mesmo.
Essa foto foi produzida durante a reportagem.
Sim.
Assim, espalhar isso aí, primeiro, está sendo leviano, e a quem compartilha essa informação está sendo burro, está sendo assim, de manobra. Assim. A foto foi produzida, ninguém é responsável, não. A foto foi produzida durante a produção da reportagem. Sobre o CT do Santos.
É fácil o seguinte, vai lá agora. Vai lá agora e vê se o CT não está do mesmo jeito, se o mato não está daquela altura. Pode ser que os cavalos não estejam lá.
O mato incomodou os cavalos. Mas os cavalos estavam lá.
Se é aberto, estarão em algum momento.
Pode lá para ter uma vaca na próxima vez.
Aí, pode ter uma raposinha.
Celso,
desse caminho aí já preguiça é pode ter.
Sobre o CT do Santa, é assim, já foi lançada essa pedra fundamental algumas vezes, mas a Lírio, na gestão dele, ele comprou essa ideia. Teve aquela... A matéria foi feita a partir do seguinte... A matéria, jornalisticamente, é irretocável. A matéria segue o seguinte... foi de Yuri de Lira, que fez essa reportagem, ela segue o seguinte princípio. Na posse de Alírio, ele estabeleceu um plano de metas que não... Teoricamente, não deveria ter sido vazado à imprensa, mas foi vazado pelo próprio clube. Então, um erro de comunicação interna acabou...
coletiva para divulgar isso.
Mas depois, quando passou... Não era para ter passado. Foi um erro estratégico. Mas, enfim, porque... Na hora que você divulga aquele plano internamente, beleza.
Mas o plano como todo, sim, mas o CT não foi escondido, não. O CT foi anunciado em coletivo.
Não, sim, mas quando eu digo, mas o plano de, não, mas anunciado, mas no plano de metas ele estabelece o prazo.
Certo.
Estabelece o prazo. Então ali, se na hora que você tem o plano de metas, tem a cobrança. E jornalisticamente o que aconteceu? Tem, curiosamente, o Pernambucano não era uma das metas. O Pernambucano era uma boa colocação no estadual. Então foi a contratação de um grande jogador, como foi de grafite, não era uma das metas. Então, assim, e a matéria, as pessoas focaram no CT, mas a matéria vai além disso. Tanto que eu estou citando esses dois exemplos, a matéria fala dos planos de metas do primeiro ano. Campanha de sócio atinge 20 mil. Aí já está tá dizendo lá que já está... tem até o final do ano para alcançar, já passou de 50%. Aí o Pernambucano, que era uma boa colocação, foi além disso, foi campeão. A contratação de um grande jogador, não tinha disso, mas conseguiu contratar um jogador. Acertos administrativos, aí mostra lá, trabalhos sociais, aí mostra as parcerias com o Unicef. E tem o CT. O CT era ter um campo e pelo menos um vestiário, até trocar de roupa em banheiro e tal, prontos, até julho. Não era nem o primeiro semestre, ainda meteram um mês a mais. Até julho. Se esperou acabar julho e fazer a matéria. Ó, em agosto não teve nada.
Mas não é nem que está perto, é que não teve nada.
Não, né? Teve nada. Então, assim, recolocou investimento e outras frentes, tudo bem. Meu irmão, isso é a vida, mas tinha um plano de metas lá e
não foi cumprido.
Não foi cumprido. Agora, em vez de ver a situação... De lembrar que não faz muito tempo e o Santa Cruz treinou no CT de Náutico Esporte, o que pode ser uma besteira para o torcedor, não é para o torcedor. Esse torcedor mais radical deveria lembrar disso, dizer ó, que esse Santa Cruz, por causa de não ter CT, porque se tivesse um campo e tivesse um vestiário, não faria isso nunca mais. Nunca, porque o Santa Cruz, um clube do tamanho do Santa Cruz, treinar no CT não é pagado, não. Até onde se sabe, foi de favor.
Favor.
Foi na brodagem. Pode falar, treina aí, aqui a gente está liberado de tarde, vai treinar só de manhã, à tarde tu pode ir lá.
Vou usar uma expressão aqui, pessoal, pedindo arrego.
Mas eu ainda acho que... Só porque o assunto é esse, para não passar. Eu acho que, na necessidade, o Santa deveria firmar uma parceria com o Náutico com o Sport e pedir ou alugar melhor do que treinar num campo como o de Paulista, sem condição alguma.
Detalhe, é outro ponto. O campo de Paulista, que foi, entre aspas, reformado, o gramado ainda não é digno.
Como o do próprio Arruda deixou de ser um gramado digno?
Não, até pelo fato de não ter
sido para treinar, né?
Até para ser menos utilizado, talvez.
O gramado do Arruda nos últimos jogos tem sido horrível. Já pode prejudicar o Santa.
Mas a tendência, a médio prazo, médio e longo prazo, não vai ser em duas semanas, é que o gramado de Santa Cruz melhore, pela questão óbvia de deixar de ser utilizado. Como, se você parar para pensar, como aconteceu com a Ilha do Retiro.
Claro,
quando sim, o Sport começou a treinar na ilha,
não,
porque muitas vezes o campo auxiliar do Sport era ruim, então nem o campo de auxiliar tinha condições, continua não tendo,
continua.
Na verdade, parece um campo de sócio, para sócio treinar, mas na verdade parece jogar bola pelada. E como
agora ele está entregue mesmo.
O do Náutico, cansou de treinar até... Aliás, teve que cortar os dois cortaram esse cordão umbilical, porque mesmo o Náutico tendo CT durante anos, o treinador fazia questão de treinar...
De jogo.
Geninho, pela preguiça, talvez, fazia questão de
treinar. O Náutico tinha que era quando o Náutico jogava nos aflitos, treinava nos aflitos.
Até se estabelecer isso, não. Tem que treinar no CT, independentemente de onde vai jogar. Então, no caso do Santa, a matéria cabe. A matéria não tem nenhum erro de apuração. O que tem, na minha opinião, é muito mimimi sobre essa história.
O que tem é o seguinte: o que eu mais uso de exemplo, Cássio, é o seguinte.
E mimimi de uma forma venal.
Lógico. O que eu mais uso de exemplo dessa história é um exemplo repetido meu. Se você mora numa rua, na sua rua, a prefeitura avisou que ia fazer um parque. Na sua rua tem um enorme terreno baldio. Com bicho dentro, tudo. Tá lá na sua rua, você mora lá.
Curiosamente na minha.
A prefeitura anunciou que ia fazer um parque ali. Em fevereiro de 2015, esse parque estaria pronto.
É o calendário do
DCG. Aí chega em março de 2015, não tem nada no parque.
Aí liga pra Globo.
Aí o cara liga pra Globo, liga pra NETV,
aparece atrás.
Se o jornal publicar, compartilha no Facebook, vai parabenizar o jornal, a TV, por ter ido lá e denunciado algo que deveria ser feito, que a esfera pública prometeu fazer e não fez.
É o estádio de Olinda.
Perfeito. Completando, no dia seguinte dessa matéria do CT de Santa Cruz, acho quase que em uma série, o Diário trouxe o estádio de Olinda.
Que de novo adiou.
Vale, acho que todo mundo já fez matéria desse estádio.
Eu já fiz. O estádio que vem sendo constantemente adiado. E a gente foi lá do mesmo jeito que foi no CT do Santa, fez as fotos, mostrou o estágio que deveria ter sido prometido na última promessa, porque já foi uma série de promessas. Foi lá, mostrou e...
E aí qual foi os comentários na matéria de Olinda no Facebook Diário?
Elogiando a postura. Isso não vale para o próprio clube? Porque o torcedor quer que no futebol o jornalismo seja diferente. O torcedor quer que no futebol o jornalismo seja conveniente.
Sabe como é que o torcedor acha que o cara é imparcial?
Só serve se for do outro.
Não, sabe como é
que o clube dele.
É assim, parabéns, você é um cara jornalista imparcial. Não é todos que falam assim, mas a maioria fala assim, você é imparcial. Sabe quando é que você é imparcial? Quando você fala bem do clube do torcedor...
Ou mal dos adversários. Ou mal dos adversários.
Aí você é imparcial. Se você falar bem do clube rival...
E esse mesmo cara...
E criticar o clube... Aí você é torcedor de tal... De tal
e time. Esse mesmo cara pode fazer isso... Eu tô fazendo experiência própria. Esse mesmo cara pode fazer isso durante anos. Mas vai bastar uma matéria, uma frase, qualquer coisa... Para você ser o maior filho da puta que existe
nessa cidade. E outra coisa... Esse papel da imprensa... Essa relação... A imprensa é a imprensa. Veja só. Aí as pessoas. O torcedor do Náutico vem tendo essa postura às vezes, o torcedor do Santo, do Esporte, na hora que apertar, teria é. Tem que fechar o clube, o que importa é a comunicação oficial. Veja só, eu não sou contra, não.
Já existe.
Eu acho que cada vez mais se fortalece as comunicações oficiais do clube, dos clubes. Hoje, com redes sociais, existe uma ponte muito mais fácil para que o clube chegue ao seu torcedor. Só que. Ainda que isso aconteça, a imprensa continua trabalhando.
Só um detalhe. Torcedor que quer somente se informar pela fonte oficial do clube, ok, é um direito seu. Agora, algumas coisas a fonte oficial do clube não vai dar.
Nunca vai dar.
A matéria que eu fiz da questão dos sócios que estavam do Santa Cruz,
cobrança
que
vem errada.
Cobrança duplicada ou até três vezes no mesmo mês, que era uma denúncia que eu recebi de torcedor do Santa Cruz, fez a matéria, e aí na época muitos torcedores do Santa Cruz ficaram chateados com a matéria, dizendo que era para acabar com o plano de sócio e tal. Depois da matéria...
Olha a lógica.
Depois da matéria, esse erro simplesmente acabou.
Não, a lógica...
Diminuiu muito. Porque
a lógica que eles queriam...
Reclamando. Esse tipo de matéria não vai sair no centro oficial do clube, não. E se não fosse essa matéria, muitos torcedores estariam recebendo duas...
Foi, eu citei isso, João, né? Durante assim, a CT. Aí alguns dizendo, pronto, agora é o PROCON. Agora é o PROCON. Foi o PROCON que resolveu. Querendo dizer... Mas quem denunciou foi... A imprensa. E continua. Aí outra discussão que teve. Mas por que vocês só citam fatos negativos? Eu disse, não. Você não lê. Você só lê agitação de rede social.
É exatamente.
Aí você fica com essa sensação. Por quê? Ele falou que nunca se citou o Unicef do Santa Cruz. Já foi citado N vezes. Campanha de sócio, a gente estava até com uma brincadeira interna aqui. Meu irmão, a cada 15 sócios do Santa tem matéria.
É, exatamente.
A gente todos os dias atualizava duas, três vezes por dia matérias sobre o número de sócios do Santa. A gente falou. Até que o João até brincou lá dentro. Menino, agora sim, ó. Tem mais um.
Tem mais
um,
tem mais um.
A gente, de tantas matérias que saíram. E quando você faz a matéria dessa, a você
chegada,
tá chamando.
A chegada de grafite.
Foi tratada como.
Com tempo real, com foto.
Tempo real,
com
tudo que se podia fazer.
Tudo que o Super Esporte faz, o máximo.
O máximo que pode.
Com todo o recurso, toda a estrutura que ele podia ter.
Vídeo.
E até a limitação que a gente também tem.
Vídeo, tudo que a gente pode. Olha só, grafite, tudo que se pode fazer. Exatamente. O que a gente pode fazer? Vídeo, ao vivo, tempo real. A gente foi fazer treino real, de tempo real de treino de grafite, que a grafite nem treinou.
Aí tá, então, assim, aí tá aqui a gente perdendo tempo de debate pra justificar o mimimi dos outros.
Não, meu irmão, mas isso é de uma forma geral, é porque eu acho que. É, tem muita gente influenciável e vira uma bola de neve.
Vira bola de neve.
Existe muito sem contar os perfis. Como eu falei, os perfis venais.
É porque é uma relação muito complicada, negócio torcida, imprensa e tudo. Porque existe mimimi, essa do Santa Cruz com o CT. E, por exemplo, existiu também do Náutico, que aí é uma questão. Que assim, foi outra questão com relação à imprensa, que foi antes do jogo Náutico e Bragantino. Uma informação que foi publicada, pelo menos eu vi,
Quem, a primeira pessoa que eu vi dando informação foi o repórter Bruno Reis.
Na verdade, foi o único que eu vi também.
No que é do Esporte Interativo. É, que ele disse que não houve uma diferença de alimentação dos jogadores do Náutico. Quem fosse jogar ia comer carne, quem não fosse ia comer omelete. E aí isso gerou uma polêmica muito grande nas redes sociais. E não foi comprovada posteriormente. Todo mundo negou. Lisca negou, Cook negou, Paulo Henrique Guerra negou. Todo mundo, os diretores, negaram. E aí, eu botei no meu Twitter, eu até pedi desculpa pelo seguinte. Eu pedi o seguinte, se o jornalista dá informação, a informação não é comprovada, alguém desmente a informação, resta a jornalista duas opções, dois viés. Ou confirma a sua informação, faz uma coisa de confirmar a informação.
Provar, você está
dizendo. Provar a sua informação. Ou pedir desculpas. A informação não foi minha. Eu vi no Twitter e não foi minha. Eu repercutei a informação. Eu só disse assim, eu retuitei do Bruno Reis assim, isso nem time de pelada. Como eu só fiz repercutir uma informação que não foi comprovada, eu pedi desculpas. Eu disse, pô, eu acho que eu errei em repercutir algo que não foi comprovado. Em ponto. E aí, cabe... Aí é outra questão de jornalismo, que é essa questão justamente de você dar informação e não, de ter zelo com a informação que você vai dar. Agora, só um detalhe. Era óbvio que a confirmação não viria por Lisca, por Cook e nem por Paulo Henrique Guerra. Não seria Paulo Henrique Guerra, diretor do Náutico, Lisca, treinador do Náutico, e Cook, assistente técnico do Náutico. Quer dizer, é realmente só comeu carne quem jogou. Não, a comprovação não vinha deles. Agora, cabe o ônus e o bônus. Cabe ao repórter que deu a informação. Repito, para mim, eu vi Bruno Reis dando a informação vi dele. Ele comprovou a informação.
Olha só, em relação a isso aí, algumas coisas precisam ser bem faladas da forma mais aberta possível e da forma mais comedida também, para não ter exageros. Eu acho o seguinte, primeiro, há um novo modelo de jornalismo, né, que é uma simples tuitada. Uma simples tuitada é jornalismo. E a gente tem que levar com a gente essa responsabilidade até quando se é uma tuitada de informação. Uma tuitada de opinião, sabe? Eu até acho que tem plataformas e plataformas. Eu, às vezes, escrevo no Twitter algo um pouco mais duro do que escrevo na coluna. Algo um pouco mais... Aqui falo... Então, assim, eu acho que no podcast, no Twitter e na coluna do diário, eu não sigo exatamente o mesmo molde. Às vezes, eu sigo um pouquinho mais. Eu sei que são públicos diferentes, você escreve para público diferente. Então, esse é o primeiro ponto. Ninguém teria publicado a matéria, o Super Esporte, o Jornal do Comércio, a Globo, ninguém publicaria a matéria da carne, da falta de carne no almoço do Náutico.
Suposta falta de carne.
Da suposta falta de carne no almoço do Náutico. Ninguém publicaria a matéria sem ter como provar. E eu também acho, eu, Fred, como jornalista, que eu não jamais publicaria no meu Twitter.
A gente tem provas disso diariamente, a quantidade de informação que a gente recebe e que a gente não replica exatamente. Porque não tem prova, então, né?
E a gente não coloca porque não tem prova. E porque ninguém vai me ajudar. Veja só. E é o que acontece com o Bruno. Bruno Reis recebeu a informação de que, ó, lá no Náutico, hoje não teve carne para todo mundo no almoço. Ele não estava lá dentro. Ele não criou, certo? Então, assim, ele recebeu essa informação. Ele deveria ter tido a segurar essa informação que está diante dele e pensar assim, eu tenho como provar? Não. O dirigente do Náutico vai confirmar o que eu falei?
Não
vai. Não. Lisca vai confirmar o que eu falei?
Não.
Algum jogador vai confirmar o que eu falei? Não. O que é que vai acontecer nos tempos de hoje? Todo mundo vai negar. Haverá um enfurecimento público contra a minha pessoa e eu não vou poder fazer nada.
Tu passa assim lá embaixo aí.
E foi o que aconteceu. Que significa que não houve o fato? Não significa.
Eu não sei. Mas aí não tem como comprovar, fica...
Significa que não houve o fato? Não sei.
Até porque sei. Negaram, da mesma forma como Lisca aqui, que pô, a gente respeita tudo, admira como profissional, mas da mesma forma como Lisca negou
as coisas que a
discussão com Kila, que a gente sabe que aconteceu.
Existe um beijo em Kila depois do problema
mas, celular. Mas ele falou que, não, que é isso, ele é meio superior, não sei o que.
E ele
não
sabe, mas ele não é obrigado a confirmar.
Não é isso que ele está dizendo.
E até completar as férias de Lisca, de Kila, e Kila ser demitido, até esse ponto...
Muita gente dizendo que era mentira que a gente
impressionou. Mentira, né?
Eu cheguei no podcast aqui, uma informação recebida de, e aí eu, uma informação recebida de gente de dentro do Náutico que ele estava demitido e só não iria ser
exatamente então, assim, férias, a gente
foi demitido essa semana, já tentei entrevista, mas disse não dá entrevista por enquanto, ainda vai marcar depois e
traz ele aqui podcast.
É, pode ser um ano.
É, e eu acho o seguinte, eu acho que a não, o fato de Lisca não ter ido para a entrevista coletiva depois daquele jogo também tem a ver com isso.
Eu achei errado.
Mas para mim, já sou, para mim não foi única exclusivamente uma resposta à imprensa daquela
que inventou
vez que não ia fazer, mas acabou fazendo a coletiva com ele. Não sei até que ponto a questão que aconteceu durante o almoço, que Lisca, hoje na entrevista coletiva, Rafael estava lá, esse assunto voltou à tona, Lisca disse que passou pelo refeitório do clube e não viu nada fora do normal.
Foi isso mesmo.
Usou essas palavras, não falou que viu carne ou que não viu carne.
Ele nem almoça dia de jogo.
É, ele falou para uma rádio que não almoçava e para outra que tinha almoçado, o que foi o que gerou também nesse dia
essa
uma polêmica a mais. E eu não sei até que ponto ele não foi para a coletiva porque sabia que a coletiva seria desvirtuada do futebol.
Eu acho que ele errou.
Ele falou que não queria falar sobre isso. É na coletiva da terça-feira.
Ele tem direito, ele poderia ir na coletiva no dia de jogo. Esse assunto eu não falo. Pronto.
Mas se na hora que ele falasse que esse assunto não fala, ele vai deixar mais margem para que se estabeleça que foi verdade. Ele responderia
de uma forma só. Teve informação, não aconteceu isso, agora vamos falar sobre o jogo.
Ponto que terça-feira ele pediu desculpas à imprensa por não ter ido à coletiva e disse que toda vez que não quiser falar, ele tem que mandar alguém da comissão técnica, né? Ou o Kuk, ou o Levi, que são auxiliares dele, para esclarecer algo sobre a partida. Porque, por exemplo...
Não existe obrigação de entrevista não, né, maestro? Nem, né, porque
só em torneio da FIFA.
É, em competições como da FIFA, né? Os treinadores são obrigados.
Tipo Libertadores, que a própria Sul-Americana deve ter ali no final, pode ter. Por mais que não tenha tido em Bahia Esporte, por exemplo, pode não ter tido porque a Conmebol ainda não fechou um contrato de patrocínio, mas no regulamento diz lá que na hora que estabelecer isso. Tem que fazer. Aquele negócio, aquele backdrop atrás, é esse nome?
É um backdrop.
O direito normal de não ir para uma coletiva, que se discutiu muito também.
Claro. Tem o direito, eu acho que ele deveria ir. Eu acho que ele deveria ir. É diferente da casa da imprensa que quis boicotar. Ali a imprensa está a trabalho e é função da imprensa entrevistar o treinador. O treinador tem a opção de não querer na entrevista. Eu acho que ele deveria ter entrevista.
Em alguns esportes. Em algumas competições é obrigado a entrevista.
É obrigado, a Copa do Mundo.
Tanto que o Lisca até questionou isso. Teve um dia aqui que teve gente que não queria me entrevistar e eu nunca perguntei o porquê.
São relações diferentes.
E só os tempos achados da história, só para falar do jogo rapidinho.
Não, mas só um ponto antes do jogo do Náutico também. Tá muito estourado o tempo?
A gente tá muito estourado. Porque
também teve uma matéria do Náutico que saiu há pouco tempo, que Rafael fez, do CT, com aquelas fotos que circulavam. Com aquelas fotos que circulavam do CT abandonado. Rafael fez uma matéria também muito, muito boa, que foi comparando as fotos que eram de abril
do
com a situação que vazou no Conselho do Náutico com a situação atual, que mostrava que basicamente eram verdade. Assim, lógico que algumas situações foram melhoradas, porque abril, depois das fotos se corrigiu, mas assim, que há uma precariedade que não deveria ter no CT do Náutico. O CT do Náutico, há um ano, pouco mais de um ano, durante a Copa do Mundo, estava na ponta dos cascos. No CT,
seleção para a Copa do
tudo
Mundo.
Tudo funcionando
a Costa Rica treinou lá.
Perfeitamente. Em um ano, houve muitos problemas. E também foi criticada a matéria.
Pois
e
é.
Também, assim como a do Santa, também foi criticada. E assim, eu não enxergo até que ponto uma matéria dessa é danosa ao clube.
Eu não enxergo de forma alguma.
Porque, na verdade, o que eu entendo é que com uma matéria dessa aumenta consideravelmente a possibilidade de alguém dizer, ó,
vamos corrigir isso
aqui.
De o torcedor tomar conhecimento e cobrar.
O simples vazamento da foto no conselho e nos WhatsApps da vida já levaram a parar o grama, a fazer o que podia fazer com pouco dinheiro. Então, quem sabe a matéria não consiga fazer com que um ou outro dirigente levante uma quantia a mais para comprar uma
tampa de
vaso sanitário, para trocar azulejo de pastilha de banheiro que está com mofo. Então, assim,
eu acho que parte muito de um exame, sabe, Fred? De um exame de você se perguntar que tipo de jornalismo você quer consumir, certo? Que tipo de jornalismo eu quero consumir? Um jornalismo onde as pessoas apuram fatos, denunciam problemas, enaltecem virtudes, ou um jornalismo de fachada.
Sabe o que eu já me convenci?
Sabe? O que você quer?
Para torcedor, qualquer que seja ele, a gente é inimigo.
E sabe o que é uma coisa bem interessante que Cássio falou ali, que é quando tem o perfil... Me faltou a palavra que Cássio falou. Que é nocivo.
Fake, venal?
Não, venal. Que é o seguinte. Eu vejo alguns ali, perfis específicos, que também são torcedores e são muito voltados e são eleitores de esquerda, de defensores do PT e do governo mais de esquerda, e são árduos críticos, né, da imprensa que não mostra coisas aqui de Pernambuco, ou que são sempre tem essa postura extremamente crítica, cobrando um jornalismo mais...
Pois é.
Mais sério, mais bem feito, trazendo carta capital, com matérias, ou mesmo os torcedores que, no caso oposto, são do outra linha política. Então, assim, na política, o cara que é extremamente consciente, tem um perfil específico, eu não vou citar, ligado a Santa Cruz, que é extremamente politizado, sabe o que é jornalismo bem feito e sabe diferenciar, conhece jornalismo.
Quando é em relação ao Santa,
mas
não pode
quando
ser aplicado,
é em relação
não.
Da Santa, ele se transforma num propagador de ódio gratuito.
Vira um torcedor alienado.
É. Sabe que não é. Sabe até quem faz.
Sabe até a ética de quem está trabalhando.
Exatamente. Sabe até quem está fazendo.
Sabe quem é o jornalista que está fazendo. Sabe aquele cara é um cara direito, mas quer agitar.
Sabe até o time que não deveria nem importar. Tá entendendo? E simplesmente acha que se convenciona, talvez, para jogar para o seu público, fazer isso.
Só uma passada aqui rapidamente. O Náutico, também pela 20ª rodada da Série B, encara a equipe do Luverdense em Lucas do Rio Verde, sábado 4:30.
Esse só... é longe para chegar.
É longe.
Esse
desgaste.
Mas Eduardo Batista abriu a mão dessa rodada.
Eduardo Batista. Isso é melhor a gente focar sobre espaço da Zinha aí, meu irmão.
Mas essa rodada, veja só, é melhor para quem lá? Leva um W azul, tranquilo, fica treinando.
Teve um jogo que o Náutico fez uma viagem.
Dá muito mais trabalho que chegar em Buenos Aires.
Foi muito mais, dentro do livro, guarde. Tininho foi, né? Que tava doente da última vez, quando foi no Santa Cruz.
Era demais.
Eduardo Vlasco contou ligado pra ele: vamos, tá todo mundo indo, Eduardo, pra onde?
Mas ao contrário de um jogo, acho que foi contra o Mojimirim, que o Náutico fez um planejamento todo errado, viajar na véspera, enfim. O Náutico pra Sinop. O Náutico pra Mojimirim. Pra Sinop, do Verde. Não, mas foi pra Sinop.
Ah, foi pra Sinop.
Saiu
o time, né?
O time. Saiu na quinta-feira.
Não, mas existiu o time Sinop.
Existe o nome da cidade. É a cidade com o maior nome de empresa que eu já vi na minha vida.
Sinop.
É uma cidade chamada Sinop. É nome de.
Não é. Por isso nome de empresa.
É nome de empresa. Toda vez que alguém fala Sinop, eu imagino um galpão.
Ronaldo,
companheiro de alguma coisa.
Companheiro de alguma coisa, Sinop.
Siderúrgica.
É o primeiro time Rogério Ceni, será que eu tô.
É,
o time que ele jogou.
É, exatamente. Primeiro time.
Campeão Mato Grosso em 90.
Ele saiu. Exatamente. Ele saiu de.
Não sei, acho que foi.
Não, mas foi campeão. Acho que foi no Sinop mesmo. O Náutico treinou na quinta-feira de manhã, viajou pra Sinop, e de Sinop vai pra Lucas do Vento, que é uma viagem assim, menos cansativa. Na quinta-feira, o jogo é sábado. Então, o Náutico dessa vez, de planejamento, eu acho que.
Até foi, porque é um jogo fora de casa. Que você marca assim, esse é vitória.
Meu irmão, o lugar de Sinop é conexão, é escala, é bronca.
É bronca.
Você tá indo pra Sinop pra se aproximar do lugar.
Porque se fosse pra Cuiabá, ia pegar de ônibus 300 e poucos quilômetros pra Lucas do Rio Verde.
É muito chão.
É muito chão. Mas enfim,
ou seja,
independente de viagem.
Judas perdeu as botas em Sinop e as meias em Lucas do Rio Verde.
Por aí. É um jogo que, por mais cansativo que seja a viagem, eu acho que o planejamento do Náutico pra esse jogo de desgastar menos foi bem feito. Independente de tudo isso, quer subir, Náutico? Quero. Tem que ganhar do Luverdense.
Tem que dar ali.
O Náutico tem que ganhar fora de casa.
É o joguinho dos três pontos. Assim, no papel, quer que você marque.
Quer subir, tem que ganhar fora de casa.
Não é fácil.
Quer ganhar fora de casa, quer. Tu não vai ganhar do Vitória, tu não vai ganhar do Bahia, tu não vai ganhar do Ceará, tu não vai ganhar do... Ceará até vai, né? Tu não vai ganhar do Botafogo, mas Luverdense tem que somar ponto.
Empate.
Que
é ruim?
Trabalha com empate também?
Descarta. Eu não acho.
Não ofende,
mas também não ajuda, não.
Não ofende, não.
É melhor, o empate é resultado melhor.
Agora, como é que vai ser o ataque, Rafael?
Até
hoje de manhã é Patrick, Douglas, Rogerinho.
Titula Rogerinho, né?
Poxa, não, Rogerinho fez um gol hoje no Rachão, que se ele fizer um no jogo, o gol foi tão bonito que saiu comemorando lá no CT. É sério.
Vai descrever o gol, não? Vai ficar, deixar só na vontade,
e
né?
Fora da área, no Rachão, né, peladão, limpou pra direita, botou na gaveta, meu amigo. De longe.
Aí, vamos fazer aqui o teste do podcast 85 minutos narrando o jogo.
Não, Rogerinho.
Celso narrou o gol e passou para Rafael, do repórter de campo. Ei, Rafael, o que é que só você viu?
Eu vi Cook comemorando aqui, correndo para a arquibancada imaginária, quando tivesse alguém.
Rapaz, Rogerinho, tá em boa fase, deixa o menino.
Agora, sabe quem eu gostei? Mesmo sendo um Rachão, que foi a primeira oportunidade que a gente pôde observar, com a bola nos pés, Daniel. E lembrando um detalhe, Alisca.
Foi a última contratação do Náutico.
No último jogo do Náutico contra o Luverdense lá, o atacante forçado estreou e fez gol.
Esforçado.
Lembra o Crislan?
Esforçado.
Foi que ele entrou e fez o gol. O Náutico ganhou 2-0 para o Luverdense. Náutico, todos os jogos com o Luverdense até hoje ganhou. Foram 3 jogos, 3 vitórias. Só que tem um detalhe: fiz um levantamento aqui. Vai ter uma galeria de fotos lá no Super Esporte. Náutico estreia de segundo turno. Não é tão bom, não. E fora de casa nunca ganhou. Eu disparei, escolhi, tem mais um tabu. Ele, peraí, amigo.
Mas esse tabu é estilo. Esse tabu é estilo João Andrade e Cássio Zippo. É cada tabu que meu irmão.
Esse aí tu buscasse. Eu prefiro o do Luverdense. Jogou com o Luverdense.
Mas assim, o
esse, falando... tabu, esse tabu aí.
E as PN Stats.
Aí se ganhar, só lá. Só, até hoje, em estrada de retorno, só ganhou as 4h30, viu? Até 19, segue... No sábado. Se estrear na sexta...
Vê, Rafa, o que eu achei da contratação do Daniel, que eu falei assim, ótimo, pode até dar errado, mas esse é o tipo de contratação que tem que ser feito. É você pegar o cara que tá voando...
Tirar, você pode tirar.
Na C.
Você não vai tirar da A, você não vai tirar...
E a Série B e a Série C não é tão diferente, os melhores da Série C... Não são tão diferentes do que os piores da B. Talvez sejam até bem melhores. O Fortaleza é muito melhor.
Os melhores, qualquer jogador melhor da Série C é melhor que sim, o pior da B.
Mas tá falando até os times.
Ah, sim.
Porque, por exemplo, se você pegar.
Esse X em Fortaleza.
O América Mineiro. Se você pegar o América Mineiro e jogar na Série A, o América Mineiro vai pra zona de rebaixamento. Né? Mas se você pegar o Fortaleza da Série C e jogar na Série B. Eu não acho que o Fortaleza vá pra zona de rebaixamento. Mas é um tipo, o que eu vi jogar esse ano Fortaleza, mas eu acho que o Fortaleza é um caso à parte.
Se pegar o Fortaleza e jogar ele na Série B, esse é o sonho dos caras, meu.
Ainda mais tirando.
Os caras estão um tempo na Série C, mesmo, e dá tudo errado. E batendo na trave. É todo mata-mata, passa bem. Isso faça aqui, ó. Chega o pódio Alencarinho lá, ó. Um cara lá do Recife, ó. Tu pega o Fortaleza e joga.
Pode do PC.
Por favor, pai. Por favor, faz isso,
irmão. Ô, Rafael. Gastão joga, né?
Gaston.
Tá pendurado, não.
Peraí, Gaston.
Gaston tá pendurado no rachão.
Tá, não. Pessoal. Deixa eu contar a história hoje da cobertura lá. Quem veio pra coletiva e o do novo assessor do Náutico, né? Quem veio pra coletiva? Aí a gente pensou em Daniel Gomes do Globo Esporte. Ó, chama Gaston. Gaston vai voltar ao time, né? Ficou fora do último jogo por lesão. Aí fiz, por lesão, né? Acho que, cara, todo mundo sabe que a galera do Náutico Mil Grau fez com o Gaston, que é um perfil do Instagram, perfil, que é tirador de onda. Ele, o quê? Pô, não vi, não. Tô chamando Gaston de Cartão.
É.
Cartão Filgueira, não faz isso, não.
É?
Aí na coletiva, o que é que o Gaston fala?
Estilou, foi?
Não, porque não posso mais tomar cartão. Todo mundo olhando no ponto, se segurando, né? Pô, pai, meu rei.
Agora, veja só.
Tá pendurado de novo?
Não, pô, calma.
Ah, sim.
Só falta um detalhe, ele meteu o Portugal aí, né? Ele meteu o Portugal, porque tá reta, né?
É, botou cartão.
Esse cartão aí, ó, se tu escutar o dia que tu for pra lá, isso é o cartão amarelo, tá errado.
É igual o cara, né, que pede. O cara chegou lá na Argentina, disse, então, pô, agora, primeira viagem e tal, eu falo espanhol, pô, fala bem, fala. Una cuecacuela.
Cuecacuela.
Cara, como é, rapaz? Uma cuecacuela.
Se cresceu.
Não, mas só uma pergunta sobre o Náutico. É até também nessa questão que eu me lembrei, essa questão do quanto às vezes o torcedor reclama. Aí saiu uma tela de Super Esportes, acho que foi, não sei se foi o Rafael que fez, ou se foi alguém no fim de semana, que era destacando os três jogadores que atuaram bem no... que decidiram o jogo, que vinham mal, né? Patrick, Rogerinho e Stephanie Uri, que entrou bem.
Uri forçou, né?
Stephanie Uri que não viaja, né?
Certo, mas assim, então, foi colocada essa matéria. Aí o torcedor do Náutico postou essa matéria. Leu a matéria e falou, pô, muito legal e tal. Aí veio outro torcedor, marcou o Super Esporte, marcou até a gente. Cadê que a imprensa faz a matéria sobre isso? Aí o outro respondeu, velho, isso é matéria.
tem um caso parecido com ele. Tem um caso parecido com ele.
Existe isso, é, pô.
Paulo, né,
mas tem que precisa, meu irmão, isso
o cara tá lendo. O cara tá lendo nem São Tomé, pô.
Tem um caso. Um caso parecidíssimo com esse. No Face do Super Esporte. Quando colocaram a matéria do jogo Santa e Vitória. A matéria do jogo. Aí logo depois eu coloco um post analisando a partida. Pelo menos uma visãozinha e tal. Aí a chamada do post era a seguinte: Vitória 2, Santa Cruz 1. Num jogo com impedimentos polêmicos, o Santa Cruz sofreu 2 gols logo no começo e não conseguiu buscar o resultado. Confira a análise do Bloco Castro. Beleza. O primeiro comentário era o cara falando assim: esses filhos da puta, rapaz, não falam... Por que que não fala da arbitragem, meu irmão? Por que que esse filho da puta não fala da arbitragem, meu irmão? Isso é imprensa nojenta, isso é imprensa do esporte. Se fosse o esporte, já vinha falando disso. Aí eu, através do Face do Super Esporte, respondi: além da nítida falta de educação, eu acho que você não leu o post, porque o post fala exatamente sobre isso. Ele: não li e nem vou ler. Não li nem vou ler e vou discutir essa página. Ele reclamou de algo que não leu. Foi escrito, disse que não ia ler, que não tinha lido e que ia discutir. Bem resumido, meu irmão. Olha.
É dodói demais.
A loucura.
A loucura.
O leitor de título, o leitor de tweetado.
É, que não é isso.
Não, esse dizia. Esse dizia. Meu irmão, eu não entendi. Eu disse: bicho, tu tá reclamando da vida, levou um H, eu não sei o que foi, não, pô.
É igual o texto de Fábio Pochá dessa última semana. É, beijei Madonna, uma coisa dessa, que ele colocou no título, e já justamente falando sobre isso. O que importa é se fez barulho ou não. O pessoal só se importa com isso. Fez barulho, começa a reclamar, não lê nem o texto, pô.
Senhores, Galvão.
Não, e o Pode Indica?
O podcast 163 vai ficando por aqui, mas antes da gente encerrar o programa, já tem o tradicional Pode Indica, que hoje fica por conta de Fred Figueroa.
De última hora aqui, né?
De última hora. Pode... Eu já tava procurando.
Olha, não, mande. Mande, porque eu muito falo do Blackfish. Fica por conta de... Organiza aí. Não. Esse capítulo...
Quer que eu fale mesmo?
Esse capítulo... Não, você, mas você.
Duas horas do programa, fala.
Não, mas só pra... Isso aí foi tudo ensaiado no livro podcast Manuais Básicos. Então faz o seguinte, vamos indicar esse livro pra galera ler e contar pra gente.
Alasca. Eu não vou nem dizer o nome do programa. Porque basta você colocar... Descobre...
Peraí, tem ilha no Alasca?
Não, não,
compra,
calma.
Comprando ilha, não. Não.
Não. Mas tem Bahia Alasca. Inclusive...
Eu acho que é Desafio Alasca, né?
Não, é por isso que eu... Tá vendo, já disseram dois nomes. Por isso que eu tô falando Alasca. Você coloca no Discovery World, à noite, qualquer horário, meu amigo. É só programa sobre o Alasca.
Termina, jovem. Tu trabalha muito com o Discovery World, né?
É muito legal, velho. Mas veja, esse é, ó, tem vários. Tem... O que eu venho gostando mais atualmente é um reality show sobre uma companhia aérea do Alasca. meu irmão, é uma companhia aérea.
É muito fumo,
de,
né?
De muito fumo. Só de monomotor e no, quando o avião grandão que tem duas hélices. O resto é tudo monomotor, com uma hélice só. Por quê? Porque a Alasca é feita de aldeiazinhas. É feita cheia de aldeias. Só para deixar claro um exemplo: tem entrega de pizza de avião. A mulher pede uma pizza. Pizza.
De avião.
Meu amigo, pior nesse.
Em vez do cara de moto, o cara vai de avião.
Quanto é a pizza? $30.
A entrega.
Quanto é a entrega? Mais 30. Detalhe. Obviamente, o avião não decola porque tem uma pizza. A parada é a seguinte, ó. O avião na aldeia que tem 200 habitantes, ele vai quinta-feira, 8 da noite. Meu amigo, a mulher recebe 50 pedidos de pizza. Porque ela avião chega. O avião vai, o avião leva a pizza pra aldeia.
Se a turma do
Super Esporte... se condiciona a isso. Aí outro velhinho de 75 anos, mora sozinho, isolado, a 5, 10, sei lá, 10 quilômetros, tudo neve. Não chegava nem de motoneve, snowmobile, tava chegando. De tanta neve, a neve tava muito fofa. Nem a moto lá tava chegando. E o cara já tava sem suprimentos, porque o cara não sai. Ele mora na única casa de uma vila abandonada. E a galera gosta muito dele na cidade, apesar de mal ter contato com ele. O cara tá isolado.
Por isso que gosta.
Aí passa lá, tipo, mas tem que ajudar o cara, pô. Ele leva uma matéria com 10 quilos de suprimento. Ele passa a ver, aí solta lá de cima. Aí quando você pega o suprimento, aí a equipe foi lá filmando. E aí, o que é que chegou aí? Pô, ele botou logo 2 pacotes na mesa. Tava faltando 2 papéis higiênicos. Meu Deus do céu, tava faltando isso aqui.
Meu irmão,
o cara, loucura. Mas não sai. Isso é uma vida tranquila demais. Mas tava fazendo falta. Pronto, é só chegar de noite, 592 na net, eu acho, programa. Meu irmão, são vários programas sobre Alasca. Qualquer um que passar é bom.
Então é isso aí, galera. O Pode Indica de hoje, Alasca. Qualquer programa Alasca que tenha como referência o Alasca.
Vai ser bom pra fazer
o Discovery Channel.
Fred... Como é o nome desse da companheira, tu sabe?
Não, por isso que eu tô falando, é só colocar e tá passando.
Ah, Alasca.
Senhores, um forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.